Fazer uma rápida abertura.
Tem que ver para não ser filmado, sabe?
Eu não fico frustrada. Gente, vamos fechar os olhos, vamos obrigar a Deus, ao princípio sagrado, de tudo e de tudo. Como todo, cada sábado do mês, né? Nós fazemos sempre uma palestra, então é uma pequena abertura para nos ligar bem com toda a espiritualidade, com o nosso Pai, princípio sagrado, com os nossos irmãos cristificados. Vamos pedir muita intuição, tanto para o palestrante que é o Vinícius hoje, como para todos nós que queremos prestar atenção no material e absorver o máximo de informação possível. Oração à verdade. Dá-me, Deus, ou Pai Divino, o poder de conhecer e viver a Tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, apóstolo de Tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Ponde, Senhor, no coração dos Teus filhos o sentimento de respeito à Tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas, em menos tempo. Vamos fazer uma rodada de mediunidade. Começando com Vinícius.
Pelas mãos. Muito agradável.
Lilian.
Correto de Deus, serviço de Jesus muito forte, intenso no ambiente, que tá, fez toda assim, uma cor branca, palina e azul. Perto do palestrante, a presença dos olhos polidórios muito próxima, muito próxima. Ficou com os vestidos de outros encarnações dele. Agora que eu não entendo. Porque aparece muitas vezes o número 7 e um campo grande e um barulho, é como se fosse uma música, mas na verdade é uma, como se a gente tivesse, eu não sei o que instrumento que é agora, eu sei que faz uma música e não sei o que é, mas quebra uma energia e a gente entra em outra energia, em outra sintonia, para poder absorver o conhecimento que vai ser passado. E é muito forte isso, eu vi que eu consegui entrar em uma outra, como se fosse uma coisa paralela, não sei se é certo.
Wilson?
Graças a Deus, um ambiente bastante iluminado, bastante movimentação, graças a Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus, eu sentindo alguma coisa no ouvido, mexendo, é no cardíaco e pude sentir em
pé. É com a graça de Deus, o ambiente já bastante expandido. Graças a Deus.
Cris?
Graças a Deus, uma proteção muito grande e uma luz branca muito forte. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, senti uma movimentação de espíritos no ambiente, bem como de animais de porte médio. E com a graça de Deus, senti também energia nos chakras frontal e coluna. Com a graça.
Graças a Deus, energia nas mãos.
Graças a Deus, muita paz.
Com
a graça de Deus, sinto bastante energia nas mãos, muita luz verde e lilás no ambiente e uns espíritos muito grandes rodeando a sala, com a graça de Deus.
desculpa, fala, Pedro.
É, com a graça de Deus, sinto meu corpo expandido, o ministro de laranja mudando tudo e muito energia no ambiente, graças a Deus.
Soroastro.
Com as graças de Deus, eu vejo um estádio repleto, mas não como das outras vezes, ele é muito grande e tem o formato de uma flor. No centro desta flor há uma elevação onde nós estamos. Esta elevação, ela é um globo de cristal e estamos dentro deste globo. E a partir daí é possível ver que tudo que vai ser falado vai ser ampliado para todos esses espíritos que estão presentes neste estágio. E há milhares. Estas informações são muito importantes. Elas devem ser propagadas não só para estes amigos que estão aqui conosco, esses espíritos todos que vieram de muito longe, inclusive, e vai ser propagado para outros locais, porque eu vejo grandes alto-falantes, eles parecem gramofones num tamanho bem grande, e eles estão virados para fora do estádio. Então a sensação que me passa é que, além dos espíritos que estão presentes, estes milhões que estão aqui, esses alto-falantes vão propagar para fora também, para que todos os outros que não puderam entrar no estádio também possam ouvir. É um assunto bastante importante, por isso a presença de Jesus, bastante grande, como já foi dito, eu vejo ao alto, eu vejo também o senhor Osvaldo organizando, dando ordem na organização disso tudo, como deverá acontecer, e vejo que vai ser bastante proveitosa. E eu ouço que de um trabalhador da Legião de Nero, um dos generais que estão também ajudando nesta organização, que é preciso atenção nos detalhes para que possamos entender todas as informações que foram passadas, porque na realidade foram recolhidas com muito bem minuciosamente para que pudessem atingir o objetivo que precisa atingir. Então todos os presentes, e falo isso não só para os encarnados, mas para todos os desencarnados, para que possam então prestar atenção em todos esses detalhes, graças a Deus.
E muita energia foi pelas mãos, graças a Deus.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Graças a Deus, eu vim feito um vale, geográfico, um lugar assim, com muitas montanhas, muito verde, com a graça de Deus.
E com a graça de Deus eu vi abrindo uma camada de pele, assim, ao corpo, fazendo uma abertura, encaixando uma placa, e ele girava um pouco essa placa para acomodar essa placa dentro do corpo, eu não sei em que parte do corpo foi colocado. Eu vi alguns homens de capuz, pareciam alquimistas, e eles estavam mexendo em algumas máquinas, e essas máquinas tinham um roldano, polias, aquele negócio que encaixa um dente no outro, que eu não sei como é que chama, parecia uma máquina de relógio, assim, que encaixando, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, um ambiente muito expandido. Eu vejo o Vinícius em cima de uma plataforma oval, da metade para trás dessa plataforma oval que ele está. Tem hindus um do lado do outro, e sai da cabeça desses hindus uma energia, e essa energia sobe e tem ligação direta com uma sala que eles me mostram, que mexe com a frequência cerebral nossa. Então, aí torna a energia muito mais, como se diz, muito mais fina, muito mais perfeita. E aí o seu Oswaldo falou o seguinte: bom, Vinícius, você vai repetir a palestra que você deu em Atlantis. É uma outra história agora, vai ser um pouco diferente, mas é a mesma palestra, porque você está fazendo o mesmo esforço que você fez lá. E ao fazer isso, e ao divulgar esse trabalho, não somente aqui, como em outros lugares, você vai estar atingindo a finalidade. É o que pode ser feito. E eu vi também Maria no ambiente e vários outros espíritos muito grandes que passaram pelo nosso planeta. Então agora nós somos poucos aqui, mas é um momento muito, muito importante, com a graça de Deus.
Graças a Deus.
Com a graça de Deus, a palestra está iniciada. Com você, Vinícius.
Bom, boa tarde, né, pessoal? Obrigado, Almara, pelo convite, pela oportunidade.
A gente tem que agradecer, todos nós aqui, isso é sempre aprendizado.
Então, o que vocês podem notar, se vocês deram uma olhada no material, o que eu fiz foi compilar, na verdade, né, vários trechos da obra do mestre e de livros que ele ou usava como referência ou indicava a leitura, né? E então, o que eu vou fazer aqui é uma espécie de guia, né? Vou percorrer esse roteiro, porque o ideal é que também cada um faça a leitura desses livros em casa, porque aqui o enfoque é a transição planetária, né? Mas vocês vão ver que muitos itens aqui eles têm um escopo maior, né? E que uma leitura mais detida em casa seria algo bem proveitoso, né? Mas dito isso, a gente vai ver a transição planetária com enfoque em três grandes itens. Claro, não vamos, a gente não vai se restringir a isso, mas o enfoque são esses três grandes itens, né? Que são a restauração, né, da doutrina do caminho, as tribulações, né, que vão, pelas quais a gente já está passando, mas que vai passar de maneira mais acentuada nesse momento de transição, e a separação que o mestre chama, né, de expulsão de cabrito, que se trata, né, da migração interplanetária, né? E a gente vai adentrar também, vai falar um pouco das novas eras e tal, mas o enfoque é esse, né? Eu estou dizendo isso porque vocês vão ver que tem muitos trechos que foram selecionados aqui, e alguns deles eu vou passar muito rapidamente, né? Que são coisas um pouco mais conceituais que a gente vai precisar para compreender certos aspectos da transição, né? Então a gente inicia pelo sermão profético de Jesus, né? Da maneira que está em Marcos, capítulo 13, que diz assim: quando, porém, ouvirdes falar em guerra e rumores de guerra, não vos perturbeis, forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio das dores. Porque daí a gente pula um pouco e vai para o versículo 19, em que Jesus diz assim, né? Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. Né? Então aqui já sinaliza algo que é muito marcante e muito característico desse período, né? Não se trata das guerras que nós conhecemos ou dos desastres que nós já vimos antes, né, nesse planeta, né? Por isso que o Jesus diz que nunca houve tribulações tais e nunca haverá, né? Mas daí a gente pergunta, né? Por que é necessário, né? Aliás, é necessário que um fim de ciclo traga tribulações dessa natureza? Né? A gente pode perguntar também, por que que é forçoso que assim aconteça? Né? E a gente vai ver que essa transição mais turbulenta é uma coisa que é mais característica do nosso planeta. Né? No Novo Testamento dos Espíritas, no item 201, o mestre diz assim: Jesus sabia que a excelsa doutrina seria corrompida e que seria necessário restaurá-la nas bases do Pentecoste, e proferiu o sermão profético sobre o fim de ciclo e as terríveis comoções. Tudo isso até o ano de 2050, que é o tempo de recomeçar a nova era. E com o caminho do Senhor reposto no lugar, teremos um ciclo mais longo até o ano de 100.000, quando haverá uma nova, porém menos violenta comoção, para depois entrar em uma nova era e assim por diante, até que a Terra seja aquela Jerusalém eterna prevista no Apocalipse. Né? Então aqui o mestre já responde, né? Já ajuda a gente a responder, né? Que essas tribulações elas são resultado da corrupção, né? Porque a gente vai ver mais à frente, né? Mas que o programa divino com a vinda de Jesus e a generalização das mediunidades, né? Que elas fossem estendidas a todo o planeta, como ordenou Jesus em Atos capítulo 1, nós teríamos condições de formar aquela Jerusalém, Jerusalém Celestial não, aquela divina civilização, né, que é prevista em Isaías, que seria aquela em que não se faria mal ou dano algum, né? Só que a corrupção ela trunca isso, né? E é claro, o mestre sempre diz que o programa divino nunca é cancelado, né? Mas pelas nossas próprias ações e pelo nosso próprio azar, essa divina civilização acabou ficando um pouco para frente, né? E Jesus sabia que haveria a corrupção, né? E é por isso que ele profere aquele sermão profético. E aqui o mestre ele dá uma informação, né? Ele fala que todas essas tribulações, todos esses acontecimentos vão até o ano de 2050, né? E é uma informação que ele repete, né, em outros trechos, por exemplo, no Evangelho Eterno, no capítulo 20, né, que são os capítulos condensados. Ele também fala, né, só que ele fala que a era findará, né, nos meados do século 21, né, que é ao redor de 2050. Né. E aqui só uma ressalva, né, quando a gente fala em data, a gente tem que tomar como a relatividade daquilo, né, porque aquilo era o que era visto na época, né, do o tempo dos acontecimentos. Né. Tanto é que Jesus, em Atos capítulo 1, quando perguntam a ele se esse seria o tempo, né, de restaurar a Jerusalém, ele diz assim: a vós não compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai reservou a sua própria autoridade, né? Então a data exata só Deus o sabe, né? Mas aqui o mestre situou mais ou menos no meio do nosso século XX, né? E agora a gente adentra uma parte um pouco mais conceitual, que a gente vai falar do programa divino, né, que ajuda a gente a responder por que que deve se iniciar um novo ciclo, né, por que que existe esse curso forçado, né, por que que existem certas datas, aliás, certos marcos que precisam ser cumpridos, né. Então, se a gente for lá no Evangelho Eterno, no primeiro capítulo, o mestre diz assim: a Bíblia não é velha nem é nova, porque indica o programa divino, e todo aquele que contra seus ensinos se levantar será esmigalhado em tempo certo, porque Deus entrega ensinos de graça e em tempo certo pede contas. Deixar a Bíblia de lado para colocar na frente outro livro, de quem quer que seja, é ato abominável. O capítulo final do Apocalipse é diverso e certo e para sempre, contendo os fora daqui, para quantos venham a cometer erros graves contra a lei, o verbo modelo e o dom do Espírito Santo. Né? Então aqui o mestre ele fala sobre o programa divino, né? E aqui ele já faz menção a essa migração interplanetária que ocorrerá, né, durante essa transição, né? Quando ele fala dos fora daqui, que são mencionados no último capítulo do Apocalipse. Né? Mas como a gente vai falar do programa divino, então, começamos do início, né? Então a gente vai falar primeiro da origem, né, da emanação tanto da matéria, né, quanto do espírito. Então, no livro de Gênesis, que a gente sabe que é um livro totalmente simbólico, né, porque Moisés ele era um iniciado egípcio, e lá as informações eram protegidas pelo que o Eduardo Churrer chama de tríplice véu, né, ou seja, cada símbolo, cada informação, ele tinha três sentidos, né? Então tinha três graus de significação. Então, tudo ali é muito simbólico, né? E aqui a gente vai tratar de algumas das simbologias do gênero, né? Só que o primeiro é até um pouco literal, né? Que diz assim, haja luz, vai falar no primeiro capítulo de Gênesis. E aqui a gente sabe que na origem, né, a matéria ela é emanada como luz divina, né? Então, de fato, o primeiro estágio da matéria, né, o estágio mais sublime da matéria, ele é luz divina. E aí, como o próprio mestre diz, né, por adensamento, vai se formando não só os planos etéreos, né, como depois as energias e depois a matéria densa e como nós conhecemos aqui do planeta, né? E aí eu coloquei um trecho do capítulo Suprema Lembrança Crística do Evangelho Eterno, que o mestre diz assim: lembra-te que um dia saíste da divina essência como centelha sua em plena inconsciência, porém com a verdade, o amor e a virtude em potencial para os desabrochamentos por vindouros através dos mundos e das vidas, que mergulhaste na luz divina. O estado primário da matéria mostra suprema da divina essência criadora, a que chamamos Deus. A luz divina em tudo está e tudo penetra. Ela é a base de toda a movimentação espiritual e material no plano da criação, porque a matéria dela deriva por adensamento, e o espírito dela se vale para que o perispírito se forme e venha a servir de agente de ligação para com o mundo físico. Né? E a seguir a gente tem um pouco mais detalhado como é que esse perispírito, que no início era luz divina, e vai se adentrando, né, nós, pelas nossas movimentações inconscientes, nós vamos elaborando esse corpo espiritual. Né? E aí, nesse folheto espírito, perispírito, chakra, plexo e corpo, o mestre vai falar, né, que quando a gente vai estagiando, né, primeiro, esse tem outros folhetos que ele diz, né, mas ele diz que nós estagiamos nas nebulosas, né, nas energias, depois nos planos astrais, até que a gente venha à matéria densa, né, e estagiando nos planos mineral, vegetal e animal. E nesse processo todo a gente vai elaborando esse corpo espiritual, né? Essa luz divina, ela vai se adensando e vai criando novas camadas energéticas, né? Cada uma com um seu próprio plexo, né? E o correspondente no corpo físico, depois de adentrado à fase luminal, a um plexo físico, né? E assim, quando a gente chega a esse estágio luminal, né, que já, nós já temos um corpo espiritual com sete coroas energéticas, ou sete recursos, né, sete chakras, capaz de comandar os sete plexos do corpo humano, a gente já começa a exercitar a razão. Né? Nós já entramos na fase de conscientização individual. Né? E daí o mestre diz assim: não haveria jamais a possibilidade dos sentidos ou das faculdades mediúnicas se não existissem e funcionassem os chakras e plexos, né? E a seguir tem um trecho do capítulo 15 do Evangelho Eterno que vai falar de uma maneira mais detalhada sobre as coroas energéticas, né? E aqui é importante ressaltar que o mestre está falando do homem padrão, né? Então, esse corpo espiritual na fase luminal, ele está sujeito a diversas situações, por exemplo, a condições kármicas, o grau evolutivo, ou o próprio estado de humor do espírito vai fazer com que esse perispírito se modifique. Né? Então, não necessariamente precisa estar, né, nesse formato exato que o mestre coloca, mas ele mesmo bota, se a gente for no capítulo, ele vai colocar que isso diz respeito ao homem padrão. Então, eu não vou adentrar cada coroa, porque são mais pormenores, mas fica aí com a título de informação para consulta posterior. Tá? E agora vamos falar do estado espiritual, né, que também tem origem na luz divina e por adensamento se forma. Né? E o mestre diz assim: os chamados sete céus ou sete faixas máximas se subdividem em milhares de faixas ou células, né? E aqui só uma ressalva do item anterior. O perispírito tem 7 coroas energéticas, mas essas coroas elas também se subdividem, né? Elas também são escamadas e comportam diversos graus, né? Então, ele continua. E o diagrama apresenta da máxima treva, né, nos céus interiores ao planeta, a máxima luz divina. E aqui ele coloca a luz divina de forma literal mesmo, que é a forma mais sublime da matéria, mas aí ele já está falando do céu crístico, né? E ele coloca, vastidões de estágio, ou seja, todas essas subfaixas, comportam vastidões de estágio, para que cada um tenha segundo os seus merecimentos, né? Mas vamos entender melhor, o que é isso, né? Como é que essas faixas, subfaixas, moradias espirituais, elas fazem com que nós tenhamos segundo o nosso merecimento, né? No Novo Testamento dos Espíritos, item 348, o mestre diz assim, como a incidência total e perfeita entre as ações e condições do Espírito, fácil é compreender o que se chama a lei do peso específico, das relações entre as qualidades eletromagnéticas dos elementos constituintes do corpo astral e o local onde o Espírito tem a estar. 7 faixas essenciais têm a Terra e 7 coroas essenciais têm o corpo astral do Espírito. Como as 7 faixas ou 7 céus se subdividem em múltiplas subfaixas, assim também o corpo astral ou perispírito tem as suas coroas a se subdividirem, né? Então, grosso modo, como é que a gente pode olhar para esse processo, né? Se nós temos um comportamento pautado pelo esforço de viver os 10 mandamentos, né, à luz do exemplo de Jesus, isso tende a sublimar o corpo espiritual, né? Ou seja, as coroas mais densas, de energia mais densa, elas tendem a se sublimar e igualar as coroas anteriores mais sublimes, né? E assim gradativamente. E o que acontece? Como o mestre mesmo colocou aqui, nós podemos habitar o céu que tem a mesma vibração do nosso corpo espiritual, né? Então, uma boa conduta, né, um bom comportamento, ele faz com que o perispírito se sublime e tenha correspondência, né, ou seja, crie condições para que esse espírito habite céus igualmente sublimes, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Um comportamento à revelia da lei, né, pautado por más ações, né, tende a adensar o perispírito, né? E, da mesma forma, também cria condições da plena para habitar céus igualmente densos, né? E aqui, pelo específico, se a gente for ver até é um conceito da física, né, que quer dizer densidade, né, que é o peso por volume, né, quanto que você teria por volume. Ou seja, a gente tem isso na Terra também, né, diferente de peso específico. É só a gente ver. Por exemplo, se a gente pegar um copo com água e óleo, a gente sabe que a camada de óleo vai ficar em cima da água, certo? Mas se a gente colocar com conta-gotas uma gotinha de água, o que vai acontecer com ela? Ela vai passar a parte de óleo e vai se assentar na parte que é de água. Não é verdade? E o contrário, se a gente colocar enfiar o conta-gotas ali e soltar uma gotinha de óleo na faixa de água, ela vai subir e vai se juntar à faixa de óleo, né? O perispírito é mais ou menos o mesmo processo, né? A gente se faz mais sublime ou mais denso e vai habitar céus igualmente sublimes ou igualmente densos, né? Então, assim, por alto, é como esses 7 céus comportam toda a multiplicidade de conjunturas kármicas e também de grau evolutivo, né? E a seguir, o mestre ele coloca de forma muito detalhada a estrutura dos céus espirituais, especificamente da Terra, né? E eu não vou adentrar nesse pormenor, porque é uma informação muito útil, mas é mais detalhe, né? Então deixo por conta de vocês para consultar em casa, tá? Ah, só um comentário que eu queria fazer, que é sobre a dona da crosta, né? Quando a gente habita a carne, a gente precisa das sete coroas, né? Porque a gente precisa comandar esse corpo que possui sete plexos, né? Então, o que que acontece? A carne, ela comporta encarnado de diferentes vibrações, né? Tanto por conta de conjunturas kármicas quanto por grau evolutivo. E da mesma forma, também ela faculta que espíritos desencarnados de diferentes vibrações também habitem essa faixa aqui, né? E o que, que mais, tudo bem, tem mistura, né? O que o mestre sempre fala, mas não há desordem, né? Sempre há ordem. Então, o que, que vai determinar, por exemplo, a vibração de um ambiente específico? É a vibração dos encarnados que lá estão, né? Por isso que é sempre importante a gente manter as orações e os pensamentos mais elevados, né? Para poder facultar a aproximação de espíritos da mesma vibração, né? Mas, seguindo em frente, há só algo que é legal pontuar também. A Terra, no momento que o mestre descreveu aqui, né, ele coloca que tem uma faixa de 1.200 quilômetros de umbrais, né, ou seja, de faixas trevosas exteriores ao planeta, né? E o que que o mestre coloca em outro trecho do Evangelho Eterno, que isso marca um planeta ainda em estágio muito anterior de evolução, né, um planeta que ainda é de expiações.
A primeira vez que eu li isso, eu assustei.
Não é?
1.200 quilômetros.
É bastante coisa. É
muita coisa.
Dá para ver qual é o perigo de você vir para a carne. Quantos espíritos mais evoluídos morrem de medo de vir, até os seus olhos falavam bastante isso, por causa da... Porque você chega aqui num planeta totalmente nesse estágio perdido, a probabilidade desse espírito se perder é grande. Não é fácil não estar aqui, estar encarnado na Terra nesse momento. Mas nós que fizemos isso, né? Nós somos responsáveis.
Mas a seguir, como a gente estava falando da matéria, né? Tem um item sobre corpo físico, mas que eu não vou me deter muito, porque ciências humanas, as ciências do ser humano, né, elas falam muito, né, sobre o corpo físico, né? Mas o que é legal ressaltar, né, é que, aliás, repisar, né, que já foi dito isso, né, que a gente vai comandar esse corpo físico por meio dos recursos do corpo espiritual, né? Continuando, a gente fala um pouco sobre a lei moral, né? E para isso tem o livro que chama Bezerra de Menezes e Narrativa Iniciática. Ele possui um extrato doutrinário, né, mais ao final. Tem um item que chama Lei de Cristo, né, de Mestre Jesus. A chamada criação, composta de espíritos e de matéria, é regida por leis íntimas, né? Então vejam, duas coisas é legal ressaltar, né? O mestre, ele coloca, nunca ele coloca uma coisa à toa, né? Ele coloca a chamada criação, né? E aqui ele já suscita a discussão, né? Não discussão, mas a elaboração, né? De que a gente chama de criação, mas na verdade não é criação, né? Porque algo que a gente cria é algo exterior a nós, né? E que supostamente era algo que não existia ainda, né? E que contrasta com o conceito de emanação, né? Porque Deus emana de si mesmo, em si mesmo, né? Sendo Deus infinito e sendo que nada há que não seja Deus, é impossível que haja algo exterior a Deus. Então, por isso que o conceito da emanação, ele é mais apropriado, né? E outra coisa, ele fala que é regida por leis íntimas. Ou seja, cada espírito tem intimamente essas leis, né? E no item que são os 10 mandamentos, o mestre diz assim: os 10 mandamentos são o reflexo intelectual da lei de equilíbrio universal, a força equilibradora do universo, que tem sua expressão intelectual na lei de Deus. Por isso mesmo, quem transgride 10 mandamentos se indispõe com a força equilibradora e terá que reequilibrar, sem apelação, né? Então, claro, a gente fala sobre os 10 mandamentos e tal, Mas claro, né? É legal a gente saber que ele é um reflexo intelectual de uma lei íntima a nós, né? Ou seja, independente de a pessoa ter conhecimento ou não dos 10 mandamentos, aquelas leis elas continuam agindo, né? Porque elas são intrínsecas a cada um de nós. E no livro O Mensageiro de Caçapa, ele fala de uma maneira que eu acho muito legal sobre a lei, né? Ele diz assim: a lei é para ser vivida, porque é valor íntimo e não formalidade. É poder intrínseco e não código adventício, né? E é claro, é importante que nós tenhamos a lei, a expressão intelectual da lei, né, para que a gente tenha conhecimento, né? Mas essa lei, ela sempre vai agir independente de se a gente saber ou não, né? Ele coloca mais à frente: a justiça, que é a lei em ação, para no recesso de toda e qualquer movimentação, né? Aqui eu achei legal ele colocar desse jeito, né? Que a justiça divina é a lei em ação, né? E continuando, a gente vai falar um pouco sobre a evolução, né? Então, o que acontece com esse perispírito? A gente até falou um pouquinho, né? Mas ele diz assim, que quando a gente, depois que o perispírito está pronto, para que o espírito possa usar a inteligência através do corpo físico, começa o grandioso processo de espiritualização consciente. É, ou seja, a gente viu o que acontece com o espírito na fase dos automatismos, dos instintos, e agora, mas o que ele se forma com aquela estrutura das 7 coroas e tal, e o que acontece com ele a partir de agora, né? Ele diz assim: começa o grandioso processo de espiritualização consciente, de sublimação ou divinização dos elementos constituintes do perispírito. Como se abençoou tudo para formar na marcha para a volta, na marcha de volta para a união total, terá que haver a divinização, né? Então, que é aquilo que eu tinha falado, né? Conforme a gente evolui, esse corpo espiritual ele vai se sublimando, né? E no Novo Testamento dos Espíritas, o mestre diz assim: é que tudo movimenta no interior do espírito, tendo reflexo no exterior ou corpo astral, para que o estado de luz divina, o segundo estado de Deus, venha a ser a cor absoluta. A cor é luz divina, e a forma é a de um sol espiritual. O céu é o crístico, e cristificado está o espírito, né? E aqui o mestre já remete à sagrada finalidade, né? Porque qual é a culminância, né, nesse processo de sublimação? É a combinação do grau crístico, né? É já chegar a ter condições de habitar o céu crístico, né? O céu intermundo, porque a gente tornou o nosso perispírito tão sublime quanto a luz divina, né? Nós voltamos a ter aquele espírito de luz divina, só que dessa vez em plena consciência, né? Lembrando que a gente falou que a gente foi emanado em completa inconsciência, né? Só que o retorno é de novo em luz divina, só que em plena consciente, né? O mestre coloca: eis a missão do carro da alma, eis a finalidade do corpo astral. Importa que cada filho de Deus, cada indivíduo lotado neste planeta, tenha disso a perfeita consciência, para não trabalhar contra si mesmo, através de atos criminosos, contrários aos mandamentos da lei de Deus. E agora, vamos ver o que vai acontecer com as faixas espirituais do planeta, né? No mesmo item do Novo Testamento dos Espíritas, o mestre vai falar qual o escopo dos múltiplos céus, das múltiplas subfaixas. Ele diz assim: é que tudo por evolução deve ir ter a terminar no oitavo céu, na última das faixas, que é a opalina cristal, cujo brilho, cuja glória excedem a todo e qualquer raciocínio humano. O fermento físico, exterior e circunstancial, também fermenta no sentido da sublimação. E por isso, o miolo do planeta, as faixas interiores, devem um dia ser como o modelo exterior, como o oitavo céu, né? Então, ao longo da evolução de um planeta, os céus também sublimam, né? Só que ao contrário do nosso perispírito, os céus sublimam de dentro para fora, né? Porque lembrar que o céu mais sublime é aquele que é mais exterior ao planeta, né? Que é o céu crístico. Então, com o tempo, esse céu mais denso, eles vão desaparecendo, né? Lembrando que, no final das contas, né, no planeta que já é um estágio em que é chamado no Apocalipse, né, de Jerusalém Celestial, né, já é um estado em que todo o céu já estão muito próximos à luz divina. Né? Mas a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso a seguir. Né? E o planeta também, chega uma hora que a própria matéria densa do planeta, ela também se sublime e retorna ao estágio de energia. É por isso que nos capítulos condensados, no item 229, o mestre diz assim: assim como a Terra sólida surgiu das energias condensadas, assim as energias retornarão, mas em glórias e esplendor, carreando aqueles que se forem revelando dignos de lhe acompanhar a marcha progressiva. Né? Então, quando o mestre diz carreando aqueles que forem dignos de acompanhar a marcha progressiva, já implica que alguns não vão ser carreados. Né? Ou seja, já implica falar em migração interplanetária. Né? Então, agora a gente entra numa fase, numa parte menos conceitual e mais própria do nosso planeta. Né? A gente vai falar sobre a primeira metade evolutiva da Terra, que no momento está chegando ao seu fim. Né? E o mestre, no capítulo 19 do Evangelho Eterno, ele diz assim: Pitágoras, fazendo experiências com sua esposa, a médium Teocleia, vidente, psicômetra e desdobrante, fez os maiores estudos sobre a evolução do espírito, afirmando que ele gasta, em média, 300 milhões de anos atravessando as espécies inferiores antes de atingir a espécie humana. Né? Então, todo aquele processo que a gente viu e falou aqui dura, em média, 300 milhões de anos. Né? E aí, o mestre vai falar um pouco mais detalhadamente, né, e sobre um outro aspecto, né, no folheto que chama Quatro Estágios Evolutivos do Espírito. Ele vai falar, né, começa sendo sem saber o que é, como é, para o que é. Vaga nos mundos, reinos, espécies e famílias, no seio de um processo evolutivo lentíssimo, através dos ciclos e das eras, do automatismo inconsciente, até vir a ser intuitivo total. Terá que enfrentar meios os mais versáteis, sofrer condições e situações as mais complexas, porque tudo quanto tem a fazer ou realizar é conscientizar-se totalmente ou divinizar-se. A transição é lentíssima, misturada ou mesclada, porque os estágios não são distintos, separados. Transita de um para o outro lentamente, tão entrosadamente que jamais a inteligência humana seria capaz de conhecer a fronteira entre um estágio e o outro. Mas os estágios superiores, os dois últimos, a razão e a intuição total, vão superando os dois inferiores, até vencê-los totalmente. De um dia ou num tempo, a intuição total será um fato. A unificação foi realizada pela centelha, e por isso é uma centelha cristificada, una, divinizada, é Deus em Deus, ou retornada à unidade divina. Né? Então aqui o mestre, ele dá outro enfoque, né? Ele vai falar sobre automatismo, instinto, razão e intuição. Né? Ele fala que não existe uma fronteira entre esses estágios, né? Que nós vamos tendo mais ou menos tudo isso ao mesmo tempo. Né? É só a gente observar em nós mesmos. Né? A gente ainda tem um quê de automatismo. Né? Ainda tem um sistema autônomo que rege a circulação, batimento, esse tipo de coisa. Nós temos um quê de instinto. Né? É só ver aqueles que se colocam em estado de privação de comida, assim, que a gente vê aquilo aflorando. Né? E nós já temos razão, claro. E também já temos um quê de intuição. Né? É algo, só que ele fala que os dois últimos estágios, né, a razão e a intuição, eles vão pautando cada vez mais o comportamento da centelha. Né? Continuando, a gente vai falar de um fato muito marcante, né, na história do planeta, que é a chegada de Adão, né, ou o grupo de espíritos, são os exilados de Capela. Né, e aí a gente já vê um dos símbolos do Gênesis. Né. E nos exilados de Capela, o mestre diz assim: há muitos milênios, um dos orbes do cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e de virtude. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades pertinazes no crime aqui na Terra longínqua. Né? Então, Capela também passava por um estágio de transição semelhante ao nosso, né? E alguns espíritos dificultavam, né, que o planeta desse um passo à frente. Né? Então, a providência divina decidiu que eles deveriam vir para a Terra. Né? E quando é que isso aconteceu? Né? Na Bíblia dos Espíritos, o mestre diz assim, a falange adâmica, né, aqui ele já coloca falange adâmica, né, porque realmente é um grupo, né, veio para a Terra há uns 480 mil anos antes de Cristo. Né? Então vejam, a ciência moderna, com base na evidência que eles têm dos fósseis e tal, eles datam o ser humano moderno, né, o Homo sapiens, de 200 mil anos atrás. Né? Então a gente já pode imaginar que quando os adamitas vieram aqui, né, eles vieram habitar corpos ainda mais grosseiros que esses, os nossos, né? E o mestre vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante, né? Mas, claro, esses espíritos eram um empecilho à evolução de Capela. Mas por que eles teriam que ser tirados de lá, né? Porque o planeta precisava evoluir, né? A gente sabe que o mestre coloca aqui no Evangelho da Terra, quando ele fala do diagrama celestial, ele diz o seguinte, né? Quem marca os mundos inferiores ou os piatórios são as faixas trevosas exteriores, e a Terra Atena ainda bem larga, apesar do quanto já diminuiu desde a sua origem. Ou seja, essa faixa trevosa, ela vai se reduzindo, né? Agora, imaginem hoje, né, que a gente tem esses 1.200 umbrais. Imagina que esses céus vão se sublimando, né? Os céus interiores vão sublimando. E se a gente desencarna e só tem condições pelo nosso comportamento de habitar aquele céu? A gente ficou sem morada espiritual aqui, não é? Então é necessário que haja uma migração, né? Se o planeta vai dar um passo à frente, é necessário que haja essa migração, se houver espíritos que não tiverem condições de acompanhar, né? Mas por que para a Terra? Né? A gente pensa, pô, mas é justo com os terrícolas, né? Se lá eles estavam atrapalhando, vamos botar eles aqui, né? A gente pode perguntar isso. Mas a gente vai ver mais adiante, né? O mestre diz assim, na Suprema Lembrança Crística, no item 36, ele diz assim: quando entraste para a fase humana, como primata ou embrião humano, nada sabia sobre a sua origem divina e a sagrada finalidade a ser atingida. Perambulava os instintos e brutos, voraz e sensual, procurando satisfazer tão só os reclamos do instinto, destruindo e sendo destruído. Tua consciência dormia e o teu comportamento a isto correspondia. Foste subindo, escalando a consciência individual, aprendendo a olhar para os horizontes e para os espaços estrelados. E um dia, muitíssimos milhares de anos depois, recebeste uma ampola civilizadora, através de emigrantes advindos de outro mundo, bastante sábios de certos conhecimentos, porém moralmente comprometidos perante a suprema justiça. Né? Então aqui o mestre, ele remete à vinda dos capelinos. Né? E o Kardec, ele também já havia falado sobre isso, né, na Gênesis. E ele diz assim: a raça adâmica apresenta os caracteres de uma raça proscrita, né, ou expulsa. Os espíritos que a entregam foram exilados para a Terra, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Né? E no Evangelho Eterno, no capítulo 15, o mestre fala um pouco mais sobre isso. Ele diz assim: todas as humanidades visionárias recebem, quando chegam a hora, injeções civilizadoras. São legiões alijadas de outros mundos. São punidos da justiça divina, que uma vez purgadas bastante das trevas, em seu seio encarnam e forçam ao progresso. Eva representa os espíritos que começaram a sua evolução na Terra, né, os terrícolas. Eva recebe Adão, né, os adivinhos de Capela. E seus filhos se revelam mestres, artistas, cientistas, santos e profetas. Né? Então, se lá em Capela esse grupo estava dificultando aquele passo à frente do planeta, aqui na Terra eles impulsionavam a evolução. Né? Porque apesar de comprometidos com a justiça divina, eles tinham um grau evolutivo mais elevado e já tinham bastante conhecimento. Né? Então aqui eles impulsionaram a evolução do planeta. Então aí a gente vê como é inteligente, né, essa medida da justiça divina, né, por meio da providência divina. E mais do que isso, né, o mestre diz que eles tinham por missão fazer progredir. Ou seja, também é uma forma de eles resgatarem os erros cometidos em Capela. Né? E a partir daí, né, vejam, os capelinos chegaram a 480 mil anos antes de Cristo. Agora o mestre vai dizer assim na suprema lembrança a Cristo: não te esqueças disso. Antes da lei ser apresentada em várias etapas até ficar erradicada, antes da vinda do divino molde, antes disso, lembra-te, por mais de 240 mil anos, a humanidade recebeu informes, transmitidos por missionários encarnados, através da revelação, sobre a importância fundamental da verdade, do amor e da virtude, em termos de vida prática, não de camarilhas clérico-farisaicas, que a seguir se formaram para mercadejar idolatrias e estabelecer conchavos de tendências mandonistas. Que isto não venha a ocorrer de novo com o que agora ensinamos.
Só posso colocar uma coisa que eu acho fantástico. Aqui, 240 mil anos, né? O Sócio falava isso direto. Aí os homens falam que a civilização só tem 16 mil anos, no máximo, a civilização é 6 mil anos. Claro que a gente sabe de Atlantis, tudo que eles não colocam, mas é importante a gente ver quanto tempo eles estão preparando para a gente chegar no momento de hoje. Fora que a gente já foi expulso lá de Capela, vai saber se a gente foi expulso antes, mas quanto tempo o espírito precisa para atingir um mínimo de consciência? Assim? Não é brincadeira. Né? Nossa Senhora, a nossa encarnação nem 100 anos, não é nada perto do que é isso. A gente tem que entender essa. Perfeito a sua colocação, tudo que você tem colocado. Eu só quis forçar porque o quanto é importante, quanto tempo e como é delicado você pensar uma coisinha errada, o que gera de atrapalhar aqui. Né?
Tem anos hoje, né? Se alguém fala assim, agora que a gente está vivendo mais, imagina.
Antes, vivia 40 anos.
Menos, né? No século passado
você
vivia 35 anos.
Não, mas
deixa eu fazer uma colocação, não sei se eu entendi direito. Os expulsos de Capela já eram artistas, cientistas, santos e profetas.
Não, eles vieram a ser na Terra. Eu falo os filhos de Adão e Eva, falo, seus filhos viriam a ser os cientistas.
Viriam a ser, não que eles já.
Não.
Provavelmente já eram, né?
Mas já eram seres evoluídos, mas sem moral. Né? Mas sem moral, eram idólatras. Então, eles trouxeram coisas boas, mas trouxeram toda a idolatria que nós temos hoje. Trouxeram toda a
evoluíram com ela, né?
Evoluíram com ela.
Por isso que ele coloca aqui, né? Bastante sábios de certos conhecimentos, porém moralmente comprometidos perante a Suprema Justiça. Continuando, né, a gente vai ver que essas iniciações a que o mestre se refere, né, desde essas grandes iniciações, né, desde lá os primórdios da primeira Bíblia e tal, sempre tem dois dois pontos que são sempre presentes, né, nessas iniciações. Um é que sempre é transmitido um código de comportamento, né? E eu coloquei aqui dois exemplos, né? Mas se a gente for procurar, a gente acha em todas as iniciações um código semelhante. Por exemplo, o caminho óptimo do budismo, né? Ele vai falar da linguagem correta e diz: abster-se da linguagem mentirosa, da linguagem maliciosa, da linguagem grosseira, da linguagem frívola, né? Claro, isso aqui é até um pouco mais amplo, mas contém, né, o não darás falso testemunho, né, por exemplo. Continuando, na ação correta, de abstrair-se de destruir a vida, abster-se de destruir a vida, abster-se de tomar aquilo que não for dado, abster-se da conduta sexual imprópria. Né? E aqui a gente já vê algo muito semelhante ao não matarás, não furtarás e
não cometerás
adultério. É claro, né, que os próprios 10 mandamentos, eles vão muito além do seu sentido literal, né? Eles têm um sentido muito mais profundo. Por exemplo, não está escrito aí, não dê um soco na cara do seu irmão. Mas a gente sabe que está dentro da jurisdição dos 10 mandamentos também, tá? Continuando, tem os versos dourados de Pitágoras, né? Os versos áureos de Pitágoras, que diz assim. Aliás, esse aqui é dos grandes iniciados, mas vamos ver esse aqui. Honra igualmente os teus pais e aqueles que te são mais próximos. Né? Algo muito parecido com honrarás pai e mãe. Não farás nada de mal, nem na presença de outros, nem em privado. Mas, acima de tudo, respeita-te a ti mesmo. A seguir, observa a justiça nos teus atos e nas tuas palavras. Né? Então, sempre existe um código de comportamento que é transmitido. Né? E o outro fator que sempre está presente é o uso das mediunidades, né? Que são um instrumento pelo qual é movimentada a lei de revelação, né? A lei que permite a comunicabilidade entre os planos da vida, né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, em Krishna, na forma em que está nos grandes iniciados do Edward Schiller, né? Então, o que que tem? Tem uma cena que é assim. O Krishna, ele tinha, não chegava a ser mentor, mas era um chefe dos anacoretas, que eram os iniciados da época, né? Que ele era muito, o Krishna respeitava muito ele, né? E ele presencia o desencarne desse mestre, né? Ele vê ele tomando uma flechada e desencarnando e subindo, ascendendo ao sétimo céu. E o Krishna, por meio das mediunidades, ele segue o Vasishtha, né? Que era o nome desse mestre. E lá, nos grandes iniciados, está escrito assim, né? Krishna ergueu-se como se tivesse... Não, aliás, antes disso. Então, no coração da mãe radiosa, o seu ser, que lá ele também viu a mãe dele, né, no sétimo céu. Do coração da sua mãe radiosa, o seu ser resplandeceu através de todos os céus. Sentiu que era o filho, a alma divina de todos os seres. A palavra da vida, o verbo criador. Daí Krishna, ele volta, né, para o seu corpo, terreno, e o Edward Schiller diz assim: Krishna ergueu-se como se tivesse ressuscitado. Um abismo o separava do mundo e de suas vãs aparências. Ele vivera a grande verdade e tinha compreendido a sua missão. Né? Então aí, por meio do dom mediúnico, Krishna se desdobra, né, ele vai ao sétimo céu e tem noção de que ele é um Cristo e tem noção de qual era a sua missão naquela encarnação. Né? E a partir daí, ele passa a vida a ensinar aqueles conhecimentos que estão hoje sintetizados no Bhagavad Gita também. Né? E a seguir, um dos momentos muito marcantes das iniciações também é a visão de Hermes, né? Que é o cerne, é a base da iniciação egípcia, né? Lembrando rapidamente, né, que o iniciado, ele tinha que passar por duras provas só para ser aceito naquela iniciação. E ainda assim ele passava anos estudando até que aquele mestre lá que era o mais graduado em assim, conhecimento daquela iniciação, decidisse que ele pudesse ter acesso àquela visão que Hermes tinha tido, né, ao relato da visão de Hermes. Aí no Edward Schiller, ela é relatada assim, os grandes iniciados, né? Então, Hermes viu um espetáculo maravilhoso. o espaço infinito, o céu estrelado o envolvia com as sete esferas luminosas. Com um só olhar, Hermes percebeu os sete céus dispostos sobre sua cabeça, como sete globos transparentes e concêntricos, cujo centro sideral ele ocupava. Daí Osíris é o espírito que mostra essas coisas por Hermes, né? Ele diz assim, Osíris, olha, escuta e compreende, estás vendo as sete esferas de toda a vida. Através dela se efetua a queda das almas e a sua ascensão. Né? Aqui a queda das almas é aquele processo de elaboração do corpo espiritual, elaborando o corpo, habitando o corpo cada vez mais negro, né? Que eles chamavam de queda das almas. E a ascensão é a partir da fase humana que a gente vai sublimando aquele corpo espiritual. Né? E ele diz, os sete gênios são os sete raios do verbo luz. Cada um deles comanda uma esfera do espírito, uma fase da vida das almas. Vê esse enxame de almas que procura subir para a região lunar, umas são rebaixadas para a terra como turbilhões de pássaros sobre os golpes da tempestade. Outras atingem em grandes voos esfera superior, que as arrasta em sua rotação. Uma vez lá chegando, elas recuperam a visão das coisas divinas, mas dessa vez elas não se contentam apenas em refleti-las nos sonhos de uma felicidade impotente. Tornam-se luminosas, porque possuem o divino em si mesmo e o manifestam em seus atos. Então é bonito, né, como é que é colocada a evolução do espírito, né, na visão de Hermes e na linguagem do Eduardo Churré. Aliás, o livro do Grande Iniciado, ele é até legal de ler, porque ele tem uma linguagem muito poética. Né? E aí, mais uma vez, a revelação desempenhando o seu papel, né, as mediunidades, como veículo pelo qual são transmitidas as verdades divinas, sempre foi e sempre é dessa maneira. Né? E a seguir, a gente fala sobre Jesus. Né? Veja, Jesus, ele viria para coroar todo esse trabalho das grandes iniciações. Né? E por isso que ele foi prometido por tanto tempo. Né? O mestre diz que Jesus foi prometido por 3.600 anos antes da sua vida. E eu não coloquei aqui, mas se a gente for no Vigilado de Capela, o Edgar Armand, né, ele compila algumas das profecias sobre a vinda de Jesus que não são do povo hebreu. Né? Então você tem lá profecias do Tibete, da Grécia, né, de diversas partes do mundo. Né? Claro, porque o que Jesus viria trazer e trouxe é para toda a humanidade. Né? Apesar dos hebreus serem o povo escolhido para aquela finalidade específica, o que Jesus viria trazer e trouxe é para todo o planeta. Né? Vamos lá na profecia de Isaías, que diz assim, então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Mas vejam, não é à toa que Mateus, no início do Evangelho, ele coloca toda a genealogia de Jesus. Porque era profetizado, né, que ele viria do tronco de Jessé, ou seja, da árvore genealógica de Jessé. Né? Ele diz assim, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Não se fará mal, aliás, depois, muito mais à frente, né, o Isaías ele vai descrever, depois, aquela civilização que se formaria, né, depois da vinda de Jesus, só que antes ele fala de forma simbólica, né, ele coloca, a criança vai colocar a mão na toca do basilisco, né, o basilisco é uma cobra super venenosa, né, claro que não é literalmente, né, a gente não deixaria uma criança colocar a mão ali, mas depois ele coloca de forma literal, né, ele diz assim, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Né? Ou seja, com a generalização dos dons mediúnicos, né, os dons sempre dariam testemunho da lei e do exemplo de Jesus. Isso propiciaria a formação daquela sociedade mais decente, né, de um comportamento mais digno. E assim é o que ele chama de divina civilização. Só que a gente vai ver que que houve a corrupção que truncou essa ordem de Jesus, né? Mas, a seguir, né, tem o trecho do Evangelho Eterno que fala sobre as marcas do verbo exemplar, né? E não vou ler inteiro, mas o mestre ele coloca aqui que não fica no túmulo porque representa a ressurreição total, entrega, depois eu vou falar da entrega do dom mediúnico e manda entregar o livro dos fatos por vindouro, o Apocalipse, né? Mas vamos falar sobre o túmulo vazio, que o mestre, naquele palminho, né, que são os quatro itens do Evangelho Eterno, ele sempre coloca assim, né? O túmulo vazio é mais que a manjedoura, né? Ele coloca entre parênteses, entendam bem. Vejam, Jesus, ele mesmo diz, né, eu sou o no Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, né? Jesus, ele exemplifica para nós a origem e a sagrada finalidade, né? E se a gente for ler no Céu Maravilhoso, tem uma passagem que alguns espíritos desencarnados eles são levados a Jerusalém física, né, para ver passagem da vida de Jesus, né, os registros psicométricos que lá estão. E eles também veem, presenciam o túmulo vazio. Então o que acontece? Alguns espíritos desencarnados eles usam o ectoplasma das plantas, removem aquela tampa do túmulo de Jesus, o corpo físico que Jesus havia habitado se eleva, Jesus retorna àquele corpo e faz com que aquela matéria que ele havia habitado se sublime, né, retornando a energia e se reintegrando em luz divina, né, dando assim, exemplificando, né, que a matéria, assim como nós, também tem a mesma missão, né, de retornar ao seio divino, divinizado, né? Continuando, agora a gente vai falar sobre o derrame de dom, né? No primeiro capítulo de Atos, lembra, Jesus foi crucificado e ele volta em espírito para se comunicar com os apóstolos. E num dado momento ele diz assim, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Ou seja, não saiam de Jerusalém, porque aquela generalização dos dons vai ocorrer em pouco tempo, né? E Jesus, ele dá a ordem, né? Ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Ou seja, Jesus ordena que eles estendessem esses cultivos das mediunidades sobre todo o planeta, né? E no dia que se cumpre o derrame, né, era o dia de Pentecostes, que já era uma festividade do povo hebreu, né, que eles comemoravam tanto a colheita como a entrega dos 10 mandamentos, né? Então, o que acontecia? Ocorria que hebreus de diversas nacionalidades estavam ali em Jerusalém no dia, né? E ficou registrado assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles apareceram como umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Perdão. E aqui, eles vão falar, vai ter trecho em que eles começam a falar, os apóstolos, né, que eram galileus, eles falam na sua própria língua, e hebreus, que, por exemplo, eram gregos, eram de outras nacionalidades, entendiam na sua língua pátria, né, na sua língua mãe. Então ficava um negócio meio confuso, né? Eu falo, imagina, alguém fala inglês, outro responde em alemão, outro responde em japonês. Então,
e todos entendem.
E todos se entendem, exatamente. Então quem estava mais ou menos passando, tirava até um sarro, né? Falava assim, estão cheios de mosto, né? Mosto era uma bebida alcoólica da época, né? E Mas daí, é nessa hora que Pedro, ele retifica. Ele diz assim, estes não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia, mas visto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então ele relembra a profecia de Joel, que diz assim, e ocorrerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e vossos anciões terão sonhos. Né? Então Pedro já fala, não, aqui ninguém está bêbado, isso aqui é o cumprimento da promessa, da generalização dos dons do Espírito Santo, que mais à frente, na época de Kardec, chamariam de mediunidade. Né? A seguir, né, a gente vai falar sobre a corrupção. Né? Claro, se foi necessário haver uma restauração, é porque houve uma corrupção. Né? E Jesus já sabia que haveria essa corrupção, tanto que ele fala sobre a volta de Elias, né, já nos evangelhos, e ele manda entregar o Apocalipse, né, o livro do Apocalipse. Que a gente sabe, né, que em grego quer dizer apenas revelação. Né? E no capítulo 13 está assim. Então vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Né? Então, a gente sabe que o Cristo Restaurador, ele é o anjo relator do Apocalipse. Né? Ou seja, ele é o Espírito que mostrou todas essas imagens ao João Evangelista, na ilha de Pátimos. Né? Então, teria que ser ele também a vir explicar o que significam esses símbolos. Né? De fato, ele vem com o nome de Oswaldo Polidoro, e no Evangelho Eterno, no capítulo 4, ele diz assim, o Apocalipse adverte contra a corrupção que viria dos homens, através da cidade dos sete montes, que é Roma. 2 dragões, 2 bestas e 1 falso profeta. É que eu não continuei a leitura, mas se vocês continuarem a leitura do Apocalipse, ele vai falar de outra besta também, né, de outro dragão, e vai falar do falso profeta. Isso é o Império Romano e o Imperador, né? Ou seja, são 2 dragões, o Império Romano e o Imperador. Que o dragão, ele sempre foi um símbolo de poder mundano, né? E as duas bestas, né? A Igreja Romana e o Papado, né? E aqui é sempre legal ressaltar que é a instituição do Papado, né? Não o homem, o Papa, né? Claro, um homem nunca poderia ser a besta, né? Mas imaginem uma instituição que diz que, pelo voto de alguns, você pode eleger alguém que supostamente é representante de Deus. Né? Isso é uma instituição bestial. Né? Continuando. Não, só para arrematar, né, para não deixar solto, representante de Deus só os cristos. Né? Isso é atingido por evolução, né? Sempre por merecimento nosso, né? Não por eleição de outros, tá? Quem quer que seja. Continuando. Vai falar sobre o falso profeta, o falso profeta é o protestantismo, que de Bíblia nas mãos, blasfema contra os dons do Espírito Santo, chamando a comunicabilidade dos anjos, ou espíritos mensageiros, de coisa do diabo. Né? E agora a gente fala sobre a restauração. No livro O Céu Maravilhoso, né, tem uma cena em que Jesus diz assim para um grupo de espíritos desencarnados, né, diz assim, depois ele vai falar sobre a corrupção, né, Jesus, nessa hora, só que eu não coloquei esse trecho para não ficar repetitivo. Então ele diz assim, depois de tudo isso que bem avisamos aconteceria, importava que os tempos fossem cumpridos e que a hora de reposição das coisas no lugar chegasse. Como a lei é impassável, como a minha modelagem é impassável, tudo se resumia em repor no lugar o batismo de espírito, a revelação generalizada. Para isso, Elias reencarnaria e arrastaria consigo as legiões mensageiras, e como seria a renovação da doutrina do Espírito da Verdade, teria que ter o nome de Espiritismo. Né? E aqui ele já está falando de Kardec. Né? No Novo Testamento dos Espíritas, o mestre vai falar no item 145, o seguinte: no devido tempo, as coisas começaram a ser restauradas, comparecendo perante o mundo vultos como Wycliffe, Hus, Savonarola, Lutero, Giordano Bruno, Kardec, etc. Fica saliente que nos serviços restauradores, Kardec é o Elias que devia voltar. Né? Então, apesar de ele ter falado, né, sobre Kardec anteriormente, a restauração ela não começa com Kardec. Ela começa lá atrás, com Wycliffe, John Hus, e assim por diante. Né? Tem todo um trabalho sendo preparado, né, para a vinda de Kardec e posteriormente para a vinda de Polidoro. Né? E outro ponto que é legal ressaltar, né, que ele fala que a restauração ela se resume em restaurar a prática do dom mediúnico, né? Que Jesus fala que a lei é impassável, que a divina modelagem dele também é impassável. Né?
Lutero era quem que é? Lutero?
Martinho Lutero.
Mas qual que é o reencarnado
dele? Não sei. Não tem.
O Lutero é em forma protestante.
Não, mas
não, qual é o espírito, né?
É o espírito que veio.
Não.
José
Bruno
é aquele que a gente
estava
falando.
É,
eu
sou evangelista.
Ele veio mesmo. Savonarola,
não sei nem quem é.
Não, também não.
Ele, por exemplo, Voltaire foi importantíssimo para a restauração. Porque ele separou a igreja, uma vida de suas obras, ele separou a igreja do Estado. Assim pôde vir depois Kardec na França. Ah, sim, para depois vir. Quer dizer, antes da Revolução Francesa, né? O Voltaire entrou antes de ter a Revolução, foi isso?
Mas que isso, né? Restaurar o raciocínio, né?
É todo o raciocínio lógico, tudo que é...
Do iluminismo.
Ele é...
Novo Testamento.
Novo Testamento do Espírito.
Vou procurar, então, esse aqui é legal, né?
245. Então, para arrematar esse ponto, o mestre diz assim...
Curioso, querendo saber quem é quem.
Não, diz: três foram as tentativas de generalizar a revelação. A primeira, por intermédio de Moisés, através dos 70, e tentativa que o clero levita tudo fez para fracassar, tendo realmente conseguido seu infernal objetivo. A segunda, através de Jesus, que deixou o Pentecoste em perfeita função, tendo sofrido no quarto século o seu colapso por causa de Roma, de seu imperialismo despótico e sanguinário. E a terceira, através de Elias, vindo como restaurador, deixando o Espiritismo, a codificação, que todavia não ficou completa, devendo ficar completa com o trabalho feito no Brasil do século XX. Né? E agora a gente adentra mais especificamente ao momento da transição. Né? Primeiro, eu retomei aqui um ponto que já até foi lido aqui, que fala sobre a marcha evolutiva do planeta. Né? Ele coloca aqui aquele trecho que já foi dito, né? Que carregando aqueles que se forem revelando dignos de lhe acompanhar a marcha progressiva. Né? Ou seja, o planeta vai carregando a quem conseguir permanecer e merecer os novos ciclos. Né? Então, é preciso haver uma transição, porque o planeta precisa dar um passo à frente. Né? A gente não pode ficar nesse estágio em que a corrupção doutrinária, todos esses fatores que dela decorrem, por mais tempo. Né? Há marcas que devem ser cumpridas na evolução de um planeta. Há um programa divino que tem que tomar cura. Né? E agora a gente fala sobre os cataclismos. Né? E voltamos então ao sermão profético de Jesus, dessa vez como está em Mateus 24, mas que é muito parecido. Então, eu só vou, lembrando que ele vai falar de guerra, vai falar de terremotos, de fome e assim por diante. Né? E vai falar também que essas tribulações elas são muito específica desse planeta, né? Aliás, desse estágio, né? Dessa transição. Ou seja, nessa intensidade é algo que é muito próprio da transição. E só ler um trecho adicional, que ele fala assim: logo depois da tribulação e daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Né? Aqui eu confesso que eu nunca vi o mestre explicar esse trecho específico do sermão profético, mas, claro, pode haver simbologia aqui, que Jesus ele usava muito de simbologia também, mas uma coisa que a gente conhece, né, que são as estrelas cadentes, por exemplo, que nada mais são do que cometas, né, corpos que adentram a nossa esfera. Né?
Você sabe que, eu não me lembro se foi numa discussão com a Lenira ou se foi junto com o seu próprio, eu juro que eu não me lembro. Mas isso daí, daqueles dias escurecerá o sol, porque um acidente nuclear ou um meteoro que cair, ele vai encobrir o sol por meses. Vai encobrir o sol por meses. Quer dizer, a gente acreditou naquela época, naquelas discussões, que ia acontecer alguma coisa nesse sentido. Tá? Na época foi... a gente discutia isso, era mais ou menos
só uma informação.
Guerras atômicas, né? Infelizmente.
Só uma informação agora da Terra. Uhum. Há pouco tempo eu fiquei sabendo, não sabia. A NASA, ela mapeia esses corpos, uhum, né, que ficam rondando. Inclusive, foi engraçado, foi até curioso na transição, a equipe do Obama, ele entregou um plano do que fazer no caso de um meteoro atingir a Terra. Né? Então, não é algo que é fora desse mundo, assim, totalmente descabido pensar no impacto de um meteoro. E, continuando, no Evangelho Eterno, capítulo 19, o mestre diz assim: perdendo em espiritualidade e moralidade, crescendo em ciências e técnicas, ao fundar o segundo milênio, como adverte o livro da Revelação, o Apocalipse, o homem está pronto para desgraçar o planeta e incendiar a humanidade, isto é, eliminar 2/3 dos viventes com o dilúvio de fogo ou guerra atômica. Se nunca foi o adulto capaz de forjar um mundo de paz e harmonia para as crianças, o que faz agora é o pior, porque além de impor fome, doenças e orfandade, tudo prepara para o nascimento de monstros, pois os resíduos atômicos, alterando genes e cromossomos, produzirão teratogenias em grande escala. Né? E aqui já é aquele evento atômico, né, que a Mara mencionou. Né?
Ou seja, não vamos fugir dele, né?
A única dúvida é que se vai ser uma guerra ou não, né?
Eu acho assim, ou o homem aperta o botão e acontece uma guerra nuclear, ou o planeta balança e acontece
não,
uma guerra.
Mas aí que o homem apertar, pior. O karma nosso é muito pior.
Agora, se o planeta balançar,
é porque aí é o para seguir o caminho. Então,
o planeta balançar é porque o homem tiver alguma coisa ruim, né?
Sim, mas aí o karma é pior, porque você já imaginou toda a nossa humanidade ser responsável por apertar esse botãozinho?
Existe tanto filme, né?
Com
isso.
Os caras veem
isso, né?
Não, é assustador. Né? Quem tem a maioria dos códigos de lançamento agora é o Trump, né? Então,
ele
é um futuro assustador.
Ele está pegando lá. Eu vejo o governo dos Estados Unidos que é por trás dele. Não é o presidente.
Mas agora vamos falar sobre os fatores, né?
Falar de coisa boa.
Não, ainda não. Mais pra frente a gente fala de coisa boa, mas agora a gente vai falar sobre os fatores.
Você chegou em
2017? Eu vou ter 90 anos, gente. Eu não quero chegar nele. Ah, meu Deus. Mas vamos falar sobre os fatores que atuam nessa transição. Que no Apocalipse são os cavalos simbolizados, né, pelos cavalos e os cavaleiros. Né? Lembrando, o mestre vai explicar, né? Deixa que ele explique. Está assim no Evangelho Eterno, no capítulo 5. Os cavalos representam os ideais ou fatores. Os cavaleiros representam os agentes humanos que os aplicam. forjando os acontecimentos que modificarão a história. Não foi decretado por Deus que assim seria, mas sim foi previsto que aconteceria por causa da conduta humana, né? Então, toda essa transição, ela é motivada pelo nosso comportamento, né? Inclusive, esses fatores que ele menciona aqui, cada um tem um agente humano, né? E ele vai falar primeiro sobre o fator que é o cavaleiro branco, né? Que é o próprio Cristo restaurador, né? Diz assim, o cavalo branco, né? Que é o ideal divino ou programa divino, ou doutrina pura, cujos fundamentos são a lei de Deus e a divina modelagem do Cristo. É o que representa o cavalo, porque o cavaleiro é o profeta Elias, o Cristo restaurador, que como João Hus começou o trabalho restaurador e como Kardec não terminou. Com o Cristo modelo e suas legiões influenciando, sua vitória será fato consumado, no tempo e no espaço, onde se movimentam os filhos de Deus no rumo do grau crístico, da unidade vibratória ou do nirvana, né? O programa divino está acima dos coloridos, acima de coloridos clérico-farisaicos, sectários ou religiosos, porque é o reino de Deus, que se acha no imo de todos, uma questão de verdade, amor e virtude, e não de rotulismos quaisquer. Na hora de mudar para mais ou para melhor, mude quem possa mudar, porque do contrário, muito caro pagará, como está assinalado no Apocalipse, capítulo 14 e 19. E tudo no seio das duas testemunhas, fiéis e verdadeiras, que são a lei de Deus e o Cristo divino morre. É preciso lembrar que tanto Moisés como Jesus tiveram ao redor legiões mensageiras, para que tudo se cumprisse segundo os santos desígnios do Sagrado Jesus, né? Então o mestre ele vai falar já sobre outros dois símbolos, né, do Apocalipse, que são duas testemunhas fiéis e verdadeiras, né, que são a lei de Deus e o exemplo de Jesus, né? E agora ele vai falar sobre o cavaleiro vermelho, e ele diz: ideologia psicopolítico socioeconômica materialista, sem Deus e contra Deus, que no devido tempo viria, procurando resolver assim os problemas do homem em matéria. O que é em movimento, abala, choca, tumultua, faz reviravolta, causa apreensões, lutas e morte, e com outros fatores convergentes, ajudará a eclodir o dilúvio de fogo, o cataclismo, que provocará tremendas modificações nos conceitos humanos, também concorrendo para apressar a separação entre cabritos e ovelhas, né? Então, o materialismo aí como o cavalo vermelho, e note que aqui ele não coloca quem é o cavaleiro, né?
Quem é o cabrito e a ovelha? Quem é o cabrito e a ovelha? Separando o cabrito e a ovelha.
Ah, a gente vai falar um pouco mais à frente. Ah, tá? É. Mas só adiantando, essa é uma simbologia do sermão profético de Jesus, né? As ovelhas simbolizam aquele que, por vivência da lei, conquista o direito de permanecer na terra do futuro ciclo, né? E os cabritos são aqueles que migram para outros planetas, né? A seguir, o cavaleiro preto, que é a corrupção doutrinária, né, representada pela instituição humana que se levantou na cidade dos Sete Montes, falando em Deus, na lei e no Cristo, tudo na prática ela atraiçoa, tudo perverte, tudo dogmatiza, tudo idolatriza e tudo comercializa, né? Então o cavalo preto é a corrupção doutrinária, né? E aqui ele coloca, está falando da Igreja Católica, né? Pensa ou pretende ser juiz, mãe e mestra, mas nem sequer descobre que é negra, negativa e blasfema. Seu maior mal foi chamar coisa de Beelzebú ao batismo do Espírito ou revelação. A generalização da comunicabilidade dos anjos ou espíritos ou almas, o ministério dos santos espíritos, cujo fim é tirar a orfandade do mundo, né? Daí o mestre remete aos capítulos 13 e 17 do Apocalipse, né? E o 13 é aquele que a gente já leu um pouco aqui, que é o que fala das duas bestas, os dois dragões, etc. Né? Ele fala do cavaleiro amarelo agora, né? O poder econômico, ou modo de aplicação do capital, que assim viria a ser no devido tempo da história, com seus bens e seus males, por causa dos choques ideológicos ou da lei dos contrários, ajudaria e está ajudando a tumultuar, fazendo a humanidade convergir para o dilúvio de fogo. Né? Então, uma coisa que a gente nota é que dois desses fatores ele ligou ao dilúvio de fogo. Né? Um é o cavalo vermelho, né, que é o materialismo, e o outro é o cavalo amarelo, né, que é o poder econômico, ou o que ele chamou de modo de aplicação do capital. Né? Então, dois fatores que ajudam a convergir para que haja aquele evento atômico chamado de dilúvio de fogo.
Só uma coisinha, esse cavalo amarelo, se a gente lê isso, o poder econômico, o modo de aplicação do capital, é bem os dias de hoje.
É
bem hoje, assim, o que é o agora, né? É incrível. Isso foi escrito há uns 60 anos, foi 50 e pouco que foi escrito, né? O Evangelho foi.
Não, mas é mais antigo, né?
Entendeu? Mas é bem o jejum. Só...
Se a gente lê isso com uma visão histórica e sociológica, a gente, eu vejo assim, o Cavaleiro Branco representaria o Deus que a gente quer, né? Chegar. O vermelho seria...
O Cavaleiro Branco é o Cristo restaurador.
Exatamente.
Você deixar claro.
É onde a gente quer chegar, né? Que seria o olho com o Pai um dia, né?
É que o Cavaleiro, ele é o agente humano, né? Como ele coloca aqui. Então é o Cristo restaurador mesmo, que ele usa, esse, quer dizer, ele movimenta esse fator que é o cavalo branco, né, que é a pura, a doutrina pura, né, como ele coloca.
E o vermelho também seria o socialismo?
Não,
a minha visão histórica.
Não só
o
socialismo.
Aqui que eu tô vendo. O amarelo também seria o capitalismo e o preto para mim representa... A igreja, toda essa parte católica, o protestantismo e tudo mais. Na minha visão histórica,
é que a corrupção, ela tudo bem, ela tem início e tem fulcro na igreja católica, mas ela já se expandiu para fora da igreja.
Infelizmente, teve várias raízes.
Tem muito cientista.
Várias
modificações. Tem muito cientista também que está corrompendo as coisas também.
Sim, todo o ateísmo ele é baseado no materialismo, né? E tem autores que escrevem livros e mais livros sobre isso, né? E não necessariamente eles são comunistas, né? Mas é o materialismo. E a seguir agora sim a gente vai falar sobre a separação de cabritos e ovelhas, né? Que é a migração interplanetária, né? Então a gente começa em Mateus 25, né? Que também é o sermão, parte do sermão profético, e que Jesus diz assim: quando, porém, pois vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor que separa as ovelhas e os cabritos. Né? E aqui ele diz, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Em seguida ele vai explicar um pouco, né, vai elaborar um pouco o que são os cabritos e as ovelhas. Diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, né, que são as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Ele diz: quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Então responder-lhe-á o rei: em verdade vos digo que sempre que os fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim os fizeste. Né? Então, aqui já fica muito claro, né, que o que ele chama de ovelha são aqueles que buscam viver os 10 mandamentos, né? Ter um comportamento digno perante os nossos irmãos. Né? E a seguir, eu não vou ler a outra parte, porque ela é simetricamente oposta. Né? Ele fala, tive fome, não me deixe de comer e tal. Porque agora ele vai falar dos cabritos, né? Que por contraste seriam aqueles que não teriam uma vivência da lei à altura da próxima era que nós vamos adentrar aqui no planeta. Né? Então, só para complementar, o Apocalipse também fala da expulsão. Né? Ele diz assim no último capítulo. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Né? Então também remete àqueles que não têm um comportamento à altura da próxima era do nosso planeta. Né?
Só posso comentar um negócio? Claro. Esse cabritos, essa parte que você leu aqui, Mateus 25, mesmo que uma parte seja ao contrário da outra, justamente por ser isso, ela não é tão simples assim, porque é que pegou bastante. Porque, vamos supor, quando você alimenta um e deixa de alimentar outro, essa própria, entendeu? Essa própria diferença já vai... Que a gente faz, às vezes, isso é muito delicado. Eles estão pedindo para a gente pensar muito, porque às vezes a gente acha que está cumprindo. Porque tudo que você está falando, cada um daqui está aprendendo para ver se está realmente fazendo. Porque mais do que apenas um aprendizado, é prática. O que ele está falando é o que a gente tem que estar praticando, gente. Porque hoje não é aula, hoje aqui é mais uma prova, tá? Eles estão falando. Se a gente passou nessa prova aqui, vamos ver, né? Então é que ele está falando isso, né? Que às vezes a gente acha que é tão fácil fazer uma coisa, mas na verdade a gente só está fazendo um pouquinho. A gente está fazendo só com alguns. E a gente precisa ampliar isso. Desculpa, tá? Mas é que...
Não, legal que você tocou nesse ponto.
Ele está falando que não é tão simples assim. Ele falou justamente que se a gente lê, parece até ingenuidade. Parece até muito simples. Você falar e depois você falar ao contrário para o outro, mas não é justamente para afirmar isso.
Não, o que você falou é muito pertinente, até porque se a gente lê os 10 mandamentos, grande parte tem um não na frente, né? Parece que é só uma coisa de não fazer, né? Só que aqui, ele coloca aqui, né? Estive doente e não foste me visitar. Ou seja, deixar de fazer o bem que você pode fazer também é violar os 10 mandamentos. Né? Bem colocado.
E muitas vezes a gente faz também com as pessoas erradas.
Mas aí
a gente está fazendo com a pessoa certa e está com a pessoa errada.
Aí vem o experimento.
Então, sobre isso, tem um folheto que é muito legal, chama Sinais dos Últimos Tempos Apocalípticos. Né? Sinais dos Últimos Tempos Apocalípticos. Eu coloquei na nota de rodapé, na verdade, o nome, para não ocupar muito espaço. Né? Mas ele diz assim: separação entre cabritos e ovelhas, como a devida migração dos cabritos para dois mundos inferiores, como o era a Terra de 480 mil anos atrás, quando para cá vieram os adamitas. Né? Então aqui a gente já tem uma ideia, né, de como é que são esses outros planetas para os quais é possível que a gente migre, né, dependendo de como a gente se comportar. Né? Ou seja, aquele tempo de 480 mil anos atrás é aquele planeta que os corpos ainda são muito rústicos, né? Ainda são menos elaborados, com menos recursos de atuação. E o mestre, nos capítulos condensados do Evangelho Eterno, ele diz assim: muitos tremem diante do problema das migrações interplanetárias, mas isso é comum na ordem cósmica. Apenas cada qual tem o direito de escolha, através de suas obras, para migrar bem ou mal, para melhor ou pior. Né? Então, aqui o mestre repisa, né, que essas migrações planetárias, elas vão ser pautadas pelo nosso próprio comportamento. Tá? E agora a gente entra num item ainda mais específico para a gente, que é a predestinação apocalíptica do Brasil. Né? Que aqui é muito importante que a gente veja como uma atribuição de tarefa. Né? Assim como os judeus, o Brasil não possui um povo escolhido no sentido de ser especial, né? Mas uma população a qual foi atribuída uma tarefa, né? Uma responsabilidade. E daí lembrando que muitos foram os povos escolhidos, né? O mestre coloca que 12 grandes vidas nós já tivemos aqui nessa humanidade, começando lá atrás na Atlântida com Kopopobug, Ramayana, os Dendiavesta de Zoroastro e assim por diante. Né? O mestre enumera aí a seguir todas essas Bíblias. E culminando na última Bíblia dessa metade evolutiva do planeta, que é o Evangelho Eterno, que é aquela que o Brasil tem por obrigação, né, fazer com que o mundo conheça, né, essas informações. Então, lembrando, né, que é sempre feito um preparo, né, sempre são criadas condições para que aquele propósito seja cumprido. É claro, sempre vai depender daqueles que efetivamente vão carrear, né, vão levar a cabo aquelas tarefas. Então, a gente lembra o que aconteceu com os hebreus. Já tem um item do Evangelho Eterno, no primeiro capítulo, que se chama Israel escolhido para quê? Aí o mestre diz assim: Israel foi escolhido para entregar à humanidade os três fatores iniciáticos da doutrina do caminho, mais tarde chamada de cristianismo, chamada cristianismo. Qualquer pessoa sensata descobre pela documentação ou cumprimento de profecias que o mosaísmo se completa na doutrina do caminho ou cristianismo. Pois é no Velho Testamento que se encontram todas as promessas que se cumpriram no Novo Testamento. A lei é para toda a carne. O verbo modelo é para toda a carne. E os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade, também são de toda a carne. E tudo isso que foi prometido por Deus através do povo escolhido, Entretanto, para a desgraça do povo escolhido, sempre foram surgindo os sacerdotes, os rabinos ou escribas e fariseus, hipócritas, desviando da verdade, criando caminhos errados, vendendo fingimentos ou simulações, blasfemando contra os dons espirituais e os seus sinais e prodígios, a comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros. Né? Então, tanto é que não existem povos especiais, né, que os hebreus, digamos assim, não tiraram nota 10 naquela tarefa que lhe foi atribuída. Né? Até hoje não reconhecem a vinda do Messias e nem as mediunidades como veículo das verdades divinas. Né? Então, é sempre para a gente encarar, né, essa predestinação que é colocada como algo que remete a uma responsabilidade muito grande. Né? Ainda no primeiro capítulo do Evangelho Eterno, o mestre diz assim: quando Elias desencarnou, depois de viver o personagem Kardec, foi assim que lhe ordenou Jeová, o anjo do Sarsal, o Cristo da galáxia, o que nele representa o princípio Deus. Filho Elias, arregimente a turma servidora e parta para a terra do Cruzeiro do Sul, porque lá, na Atlântida da Redescoberta, onde entregaram a Bíblia Mãe com o nome de Popovug, entregarão a última, que se chamará Evangelho Eterno, prometido no Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. E o mestre coloca mais à frente. Né? Para começar o trabalho messiânico de restauração do que Deus entregou por Moisés e Jesus, Elias entregou o Espiritismo, que não podia deixar de ser, é moral, divina e medianismo, instrutor e consolador. E quem diz que a codificação é obra completa, só pode fazê-lo como ignorante ou hipócrita, refinado ou mentiroso, Porque na codificação não há nada do divino documentário, do divino documentário bíblico profético, né? Então aí já está a ordem de Jeová para que o Cristo restaurador retornasse à Atlântida redescoberta para concluir o serviço restaurador, né? E também ele vai falar que na codificação, Kardec, pelas condições da época, né, ele não pôde adentrar nem no livro de Atos dos Apóstolos, nem nas Epístolas, nem no Apocalipse. Porque o mestre coloca em outros trechos, né, que isso, na época, né, que não havia uma separação muito clara entre o Estado e a Igreja, causaria uma sangueria desnecessária, né? Então, ele deixa mais para frente para adentrar esse divino documentário bíblico-profético. Existe uma compilação de transcrições, de gravações do mestre, e uma delas diz assim, e o mestre está falando sobre uma ordem que foi dada a ele, né? Diz assim: vá onde quiser, mas não saia de São Paulo, a cidade que você ajudou a fundar, né? E ele diz: o Evangelho Eterno tinha que sair do Itaim, porque de lá saiu o Popol Vuh, né? Então vejam, é importante que a última Bíblia dessa metade evolutiva saísse do mesmo local em que saiu a primeira Bíblia. É para que se marcasse o final de um ciclo, né? E mais que isso, ele coloca aqui: cidade que você ajudou a fundar. A gente sabe que uma das encarnações do Cristo Restaurador é do padre José de Anchieta. E é muito legal, né? Tem registrada uma carta do José de Anchieta à Companhia de Jesus, né, a que ele pertencia, em que ele relata assim: a 25 de janeiro do ano do Senhor de 1554, celebramos em paupérrima e estreitíssima casinha a primeira missa, no dia da conversão do apóstolo Paulo, e por isso a ele dedicamos a nossa casa. Né? E me custa acreditar que seja uma coincidência, né? Porque se a gente for pelas próprias epístolas, tem o testemunho do trabalho de Paulo ali. Aí o próprio mestre do Novo Testamento do Espírita, ele fala que Paulo foi o maior propugnador do batismo de dons. Né? Ou seja, aquele que mais lutou para que se estendesse aquele batismo de dom sobre todo o planeta. Né? Então eu acho que não é à toa que essa cidade leve o nome do apóstolo Paulo. Né? E continuando, no Evangelho Eterno, no capítulo 21, o mestre diz assim: queiram ou não os homens, mas o fato histórico planetário mais importante de toda a história da humanidade cumpre-se ao findar do segundo milênio e ao Brasil o ponto central dos fatos apocalípticos mais significativos. O Brasil é da Atlântida redescoberta o país que mais irá herdar a obrigação de fornecer o começo da civilização pós-dilúvio ou guerra atômica, que é aquele período apocalíptico chamado um novo céu e uma nova terra, que é a entrada na segunda metade evolutiva do planeta e da humanidade. Para capitanear a humanidade no sentido da verdade doutrinária ou divina, cumpre saber o que ela seja. E para saber o que seja a doutrina da verdade, basta ler a Bíblia, pois ela é do Gênesis ao Apocalipse, porque ela que do Gênesis do Apocalipse apresenta o ensino divino. Depois das tragédias apocalípticas, reduzindo os viventes a um terço, haverá um começo quase novo de tudo. E dignos filhos organizarão cenáculos, os templos de estudo bíblico profético, por saberem que as verdades bíblicas não terminarão com os acontecimentos do findar do segundo milênio. E a seguir, coloquei alguns trechos que especificam um pouco mais a cronologia desses acontecimentos, né? Então, voltando àquele folheto Sinais dos Últimos Tempos Apocalíptico, o mestre diz assim: o dilúvio de fogo provocado pelos cavaleiros preto, amarelo e vermelho, favorecerá tremendo desencarne e a separação ou migração para mundos inferiores. Por meio milênio, haverá terríveis males assolando aos que ficarem herdando o planeta. Por meio milênio mais, tudo irá diminuindo de intensidade. E a dar entrada o quarto milênio do cristianismo, tudo virá estar em condições sociais superiores. Com os Estados Unidos da Terra em pleno funcionamento, as barreiras representadas pelos preconceitos de cor, raça, credo e outras desumanidades desaparecidas de todos. Porque o dilúvio de fogo, vindo pelos homens, fará os herdeiros da Terra pensarem com elevadíssima ponderação. A revelação aumentará imensamente e trará a humanidade informada de tudo, porque cada casa será um cenáculo da verdade, do amor e da virtude. As consequências do dilúvio de fogo durarão, como está acima dito, por todo o curso do terceiro milênio. Suas terríveis consequências irão passando aos poucos, e somente depois do ano 2500 é que o pior passará, restando, porém, leucemias, cânceres expostos e teratologia, por muitos, muitos anos. Espiritualmente, entretanto, as coisas mudarão muito, facilitando mudanças radicais de ordem político, social e econômica. A humanidade cuidará de ser crística, e não apenas cristã, de ser essencial, e não apenas formal. A máscara dos formulismos cairá. Lembramos a quem possa entender que o plano geral é para todos, porém, o particular estará ao dispor da melhor boa vontade de cada um. Dentro do plano geral é que cada um terá a oportunidade de se revelar mais realizador e triunfante, porque as verdadeiras testemunhas da verdade são aquelas que dão provas individuais de um ser, como bem afirma o capítulo final do Apocalipse. Aquele que, anunciando o fim de um tempo, por isso mesmo, anuncia o começo de outra era, a da maturidade, que virá a ser muito mais responsável e gloriosa, porque significa um passo a mais no caminho da terra cristificada, da Jerusalém celestial. Então, o que é muito interessante ressaltar, né, é essa cronologia, né? Claro, embora o que o mestre fala das catástrofes mais marcantes ocorrerem até o ano de 2050, as consequências mais intensas duram até o ano de 2500, né? E ainda assim vão restar aquelas teratologias, né, que são, colocando em termos comuns, são monstruosidades, né? São consequências desse evento atômico, que vão até o final do ano 3000, né, para daí ser um período um pouco mais feliz aqui no planeta.
Não. Mas nada é por acaso, né? Porque, sim, nós temos de mudar. A gente tem de melhorar o nosso DNA. Sim. Já falou que nós vamos ficar tudo carequinha, vamos ser tudo igual, quer dizer, as explicações do seu dono. Tudo tem um motivo. Vai ser, sim, ótimo, porque o corpo vai se purificar, vai melhorar para o espírito mais purificado, né?
Sim. É verdade. Uma reflexão em relação a isso, né? É claro, a justiça divina, ela sempre vai se valer daqueles fatores e condições que estão aí presentes, né? Mas seria necessário que uma humanidade passe por uma transição tão turbulenta quanto a nossa? Né? Imagina que se nós fôssemos lá atrás, 2000 anos atrás, com a vinda de Jesus, as mediunidades inundassem a terra dos conhecimentos das coisas doutrinárias. Nós realmente procurássemos a viver aquela doutrina. Naturalmente, nós precisaríamos dos céus mais trevosos?
Não.
Eles terminariam simplesmente por falta de habitante, né? E nós faríamos uma transição tranquila, né, natural. Mas não foi assim. E há marcos que devem ser cumpridos, né? Não é permitido que a gente fique para sempre, né, nesse estado de ignorância, né? Mas agora sim, vamos falar de coisas mais felizes, então, né?
Eba!
Como é feliz, como é que
Então a gente vai falar sobre o novo céu e a nova terra, que é dita no Apocalipse, né? Como a, é o ciclo imediatamente depois da transição, né? E a gente vai diferenciar essa novo céu e nova terra da Jerusalém Celestial, né? Que enquanto o novo céu e nova terra é no início da segunda metade evolutiva, a Jerusalém Celestial já é no final da segunda metade evolutiva do planeta, né? Então, no... eu costumo dizer que o Apocalipse, ele é o livro mais terrível da Bíblia, mas também é o mais maravilhoso, né? Porque ele remete à Sagrada Finalidade, né? E o mestre, sendo o relator do Apocalipse, ele vai explicar outras simbologias também, né? Mas vamos começar a leitura, então, do capítulo 21. E diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe, né? Mas vejam, se a gente parar para pensar, né, esse novo céu e uma nova terra, apesar do Apocalipse ele ser muito simbólico, ele tem até um sentido literal, né? Um novo céu porque a gente sabe que os céus mais trevosos vão ter que desaparecer. O planeta vai ter que dar um passo à frente. E num dos vídeos do YouTube, o mestre fala que haverá uma reconfiguração das placas tectônicas, né? Os continentes vão mudar. Então também nesse sentido é uma nova Terra, né? A Terra vai ter uma outra cara. Seguindo, já no segundo versículo ele diz assim: e vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Aí vejam, aqui estão em parágrafos próximos do Apocalipse, mas a nova céu, a nova terra e essa Jerusalém tem uma distância enorme, né, como vai ficar claro mais adiante. E é legal aqui a gente retomar que aqui ele se vale de uma simbologia das iniciações antigas, né? Ele vai falar sobre a noiva e o noivo. O que é o esposo divino e a esposa divina, né, nessas iniciações antigas? Na Bíblia dos Espíritas, o mestre coloca, né, que esse esposo divino representa o espírito e a esposa divina representa a matéria. É claro que não tem nada a ver com homem e mulher, né? Eles se valeram da linguagem da época para explicar algo, né? E por quê? O esposo e a esposa não andam sempre juntos? Ou pelo menos o espírito da matéria e a matéria também andam sempre juntos. Desde a emanação a gente já está envolto pela luz divina, né? E até a sagrada finalidade a gente ainda tem, se vale de um corpo espiritual, que é novamente luz divina. Então o espírito e a matéria estão sempre juntos. Porque é legal a gente rever essa simbologia, porque ele vai usar essa simbologia mais à frente, né? Ele fala assim, aliás, antes disso ele diz: ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem haverá nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E veio um dos sete anjos que vinham, que tinham as sete taças, cheias das sete últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro. Daí é legal, a esposa do cordeiro, né? O cordeiro é Jesus. Então imagina a matéria da qual se vale Jesus, né? Já é uma matéria divinizada, né? Já é luz divina. Por isso que essa Jerusalém Celestial, ela já é um planeta que possui uma população muito próxima, ou que já atingiu o grau crítico, né? E continuando, ele vai falar de novo sobre a santa cidade de Jerusalém. E daí é por isso que a gente, agora a gente entende, né? Não, essa cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porém, a glória de Deus a tem alumiado, e o cordeiro é a sua lâmpada, né? Claro, imagine um estágio em um planeta que a própria matéria densa começa a se sublimar, né? Muito provavelmente os corpos, que ditos físicos, né, que são habitados nesse estágio, também já são sublimados, né, não são densos como esses nossos. E no sentido que nós conhecemos, aí não haverá mais morte, não há mais desencarne. Né, se só tem corpo sutil, né, se já é um planeta em que não há mais essa carne densa, não há também o que morrer. Né. Também não precisa de sol, porque o planeta já está num estágio de energia que ele já é a luz própria dele. Né?
Então não tem mais os céus?
Então, nesse estágio os céus já se igualam ao céu crístico, lembra? Com a evolução dos céus eles vão igualando o céu crístico?
Muita gente
vai gostar. Mas já é o final da segunda metade evolutiva.
Por isso que é só um terço.
Não, um terço é para um novo céu e uma nova terra.
E aí, com o processo evolutivo, vai dar um libanço,
Muito mais. Mas a gente vai falar sobre a distância nossa, né, do homem padrão, do grau crítico. Olha, vamos para esse trecho, então. Já que a gente tocou no assunto, lá na frente, coloquei um trecho que é do folheto do embrião ao Cristo, né? E é perguntado assim, comparativamente, quanto falta ao homem padrão, o terrícola normal, para atingir o grau crístico? E tem a resposta aqui, né? Em média, entre o homem padrão e o grau crístico há uma distância vibratória que é comparável àquela que há entre a larva e o homem padrão.
Pronto. Era melhor nem perguntar. Tem muito trabalho pela frente.
Já é mineral,
mas é legal essa coisa, porque por que a larva? Né? O mestre vai explicar, ele diz, no filamentoso começa a individuação consciente. É porque, lembra, até o estágio de larva, em que a gente ainda não formou três coroas, a gente anda no chamado espírito bloco. Né? Ou seja, a gente vai habitando em bloco. Só que a larva ela é um marco evolutivo também, porque você já tem condições de habitar sozinho um corpo larval. Né? Você não está mais no espírito bloco. Então coloco o que o mestre chama aqui de individuação consciente. Claro, é um processo, né? A gente não pode falar que a larva é consciente. Né? Ele coloca, e no homem da segunda meia-idade, ou entrada nela, começa a consciência crística propriamente dita. Né? Ou seja, a consciência que nós somos seres, nós somos deuses em fazimento, né? Que nós temos o propósito de desabrochar esse Cristo interno que nós somos.
Meia-idade? Que meia-idade?
É, agora, a segunda era que a gente vai ver.
A segunda metade do homem.
Não, não, não. Na Terra, na Terra.
Não, do planeta.
Tem uns 40 anos que a gente
vai ver. Não, é do planeta.
Vinícius, só uma pergunta. Quanto a Teocléia, a esposa lá do Pitágoras, né, fez o cálculo? Ela fez o cálculo da larva até o homem?
Não, ela fez cálculo da emanação até o homem.
Ah, 300 milhões de anos para isso.
Não foi ela, foi Pitágoras com a ajuda dela. É porque ela tinha as utilidades e ele direcionava ali.
Então a gente vai ter uma ideia que mais ou menos seja isso, né? Do homem para o planeta.
Não. É mesmo, vai. É mesmo.
Emparação até lá.
250 milhões.
A emparação até lá vai ter bastante.
Mas ele vai.
Não fez o cálculo da emanação.
Da emanação
até hoje. Não, da emanação. Até o chão, da larva até o homem, tem medo.
150
milhões.
Não, não dá pra isso.
Tô brincando.
Mas independente disso, né, o mestre ele vai precisar, mas ele diz assim, tudo isso entretanto, somando milênios e milênios, né, pois todas as transições são lentíssimas, porque virão suas marcas a serem impassáveis no espírito. A fase crística é aquela que dá consciência, é aquela da consciência adquirida e da inspiração, ou da ajuda exterior, marchando lentamente para a plena intuição, o estado crístico, a condição de vazar Deus de dentro para fora, motivo por que se chama verbo divino. Né? E aqui é interessante, né, que nunca tinha pensado nisso, que realmente, né, a inspiração ela é uma ajuda de fora para dentro, né? Que os espíritos podem te inspirar. A intuição é um que você já, já acessa o princípio dentro de você e vaza o princípio. Né? Mas vamos voltar lá. Onde que a gente estava? Ah, é. A gente vai adentrar agora o capítulo 22, o último do Apocalipse. Diz assim: mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando um fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Né? No Evangelho Eterno, o mestre coloca, né, que a árvore da vida ela simboliza a iniciação. Né? E essa árvore da vida, ela é a mesma que aparece lá no Gênesis, né, que lá coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. É porque o que a serpente oferece para ela? Conhecimento. Né? Porque você comendo o fruto, você terá conhecimento do bem e do mal e sereis como os deuses. Né? Assim que é dito. Mas é legal ver também que ele coloca, produz 12 frutos. Né? E a gente teve 12 grandes vidas nessa metade evolutiva do planeta. Né? Continuando mais à frente, é dito assim, eu, João, né, João, o evangelista, sou o que vi, ouvi e vi essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava, para o adorar. Mas ele me disse: olha, não façais tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Né? Então veja, é só a gente ler a Bíblia com inteligência. Né? Se, nessa hora é Jesus que está falando, né, com o João Evangelista. Se Jesus não quis que o João se ajoelhasse diante dele, por que a gente deve fazer isso diante de imagem ou de sacerdote? Né? Não faz sentido.
Mas não é o anjo relator?
Não, o anjo relator é o que mostra as imagens. Né? Mas tem algumas horas que Jesus se comunica com ele.
Porque quem mandou foi Jesus. Você vê
que
no começo Jesus mandou o anjo
relator.
Que é o seu Oswaldo falar com.
Mas lembra lá atrás, ele fala de grandes anjos, ele fala que tem mais de um grande anjo.
Não, mas não sei. Mas assim, nesse pedaço, ele fala do anjo.
Sim.
Porque ele fala, me ajoelhei.
Mas é porque eu digo isso porque é o que tem mais à frente no Apocalipse. Ele vai dizer, eu sou o Alfa e o Ômega. Né? Então a gente sabe, por isso que a gente sabe que é Jesus. Então vamos lá na frente, no versículo 13 ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. É aí que a gente consegue identificar Jesus.
É Jesus.
O que eu sou com o servo?
Sou servo,
estou com você.
Servo junto com
nós
ele.
Nós somos juntos, no mesmo nível.
Com o servo. E a seguir ele vai dizer assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. E que, sendo venho, estará comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua alma. Né? Então, de novo, Jesus reafirmando a importância do comportamento. Né? Sempre em termos de obra, né? Nunca em termos de rituais ou qualquer outra formalidade. Não, ou seja, usem do seu livre-arbítrio, mas no final das contas, cada um vai receber conforme as suas obras. E aí vem o trecho que ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Né? Que Jesus para nós representa a origem e a sagrada finalidade. E agora é um trecho altamente simbólico e sobre o qual foram feitas algumas situações muito ruins, mas que é muito bonito. Ele diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Né? Lembra, no Evangelho Eterno, o Mestre vai falar, ele diz assim, no, nos capítulos condensados, né? O corpo, ou seja, o corpo de Jesus, né, é a doutrina, e o sangue é o seu exemplo. Né? Ou seja, aquele que se lava as vestiduras, né, no sangue do Cordeiro, o sangue é o exemplo de Jesus. Né? E tem até um sentido literal, né? Que se a gente imitar, procurar se esforçar para imitar os exemplos de Jesus, a gente vai limpando as nossas vestes espirituais daquelas marcas kármicas adquiridas. Né? Então, lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para ter acesso à árvore da vida, né? Que é aquele conhecimento das coisas doutrinárias, que é a iniciação. Né? E entrar pela cidade, na cidade, pelas portas. E lembrar que no capítulo anterior ele vai falar sobre a cidade como sendo aquela Jerusalém celestial. Né? Ou seja, com a imitação do exemplo de Jesus e a vivência cada vez melhor dos dois mandamentos, eventualmente a gente chega à sagrada finalidade. Né? Como é que a gente está? Vamos só ler esse Evangelho Eterno, capítulo 4. A gente diz assim: como a verdade é uma só, o programa divino é um só. E, portanto, depois dos terríveis abalos, todos virão a entender as advertências do capítulo 22 com aqueles fora daqui. Porque haverá um grande primeiro expurgo, ou separação entre cabritos e ovelhas. Porém, através dos ciclos e das eras, haverá outros fora daqui. E quem for merecendo a terra dos tempos finais, ou da integração do planeta e da humanidade na divina essência, onipresente, onisciente, onipotente, entenderá que a Jerusalém celestial é a reintegração na divindade, pelo desabrochamento das latentes virtudes divinas. Porque o reino de Deus não virá de fora para dentro, não virá de fora, como o verbo exemplar falou e exemplificou, como ele cumpria fazer. Por ser verbo exemplar, alfa e ômega, modelo de tudo que tem origem em Deus e a Deus deve retornar. Né? Então, esse é só uma primeira migração. Né? E até num item que a gente já leu aqui, né, do Novo Testamento dos Espíritos, ele faz menção a um novo expurgo no próximo do ano 6000. Né? E aqui...
Se você sofrer, e aí se afoga na areia, não, você não está preparado, agora você sai, você passou por tudo, agora vai embora.
Pois é.
E aí isso vai acontecer com muito.
Tudo bem. Pode fazer uma pergunta? Quando chegar a época do primeiro expurgo, e os céus trevosos forem encerrados, os céus mais altos, eles vão se aproximar da faixa da crosta?
Então, com a evolução, lembra, o estado final é que todos, como está no Novo Testamento dos Espíritos, é que todos esses céus igualem a luz divina do oitavo céu. Não é que vão se aproximar, é que vão sublimar.
Nós vamos ter expandido, né?
Isso. Não necessariamente é uma questão de distância, né? De sublimação do céu.
Eu só
não contigo.
Eu queria aproveitar a igreja, né, que está a montar, para fazer uma pergunta. Tudo que a gente está aprendendo hoje e relembrando. Falou bastante dos chakras, que são sérios, de onde nós nos originamos, que é o princípio a Deus, depois a poeira cósmica, né? Depois vem a parte sutil, depois vem o reino mineral, vegetal, animal e hominal, né? Também completando os sete. E tudo que eu escuto, que o Sr. Oswaldo falava, assim, né, que tudo porque vai precisar usar. A responsabilidade é muito grande. Hoje foi mais um apanhado para a execução dessa responsabilidade, para a atitude, para a ação dessa responsabilidade. A minha dúvida, né, assim, de tudo assim, o que foi falado, eu não sei porquê, mas eu fiquei com essa intersecção e eu não consegui, sozinha, elaborar. Já que vem de dentro, é interno, né, o desabrochar de Deus e das nossas mediunidades, os sete chaves, como os princípios nossos, assim, né, os templos nossos, E o que, que tem, qual o potencial, lógico, sabe, os 10 mandamentos, as atitudes aí, né, moral e tudo mais, mas, tem alguma coisa a se desabrochar, a se ver...
Como é que muda o corpo visual?
Não, o que a gente tem que olhar nos chakras, nos nossos centros energéticos, além da nossa moral, além da nossa vivência, né, das leis espirituais, que possa ajudar futuramente a nós, porque pelo que está sendo mostrado, muita coisa vai ser, muitas enfermidades e tudo mais. Então, parece que é cada vez mais
arrematar,
de dentro para fora.
Arrematar essa informação da evolução com a transição que a gente vive hoje.
Isso, mas será que tem alguma coisa a ver com os centros energéticos, com atitudes que a gente vai ter que tomar na frente? A gente tem que aprender mais sobre os centros energéticos, os nossos chakras, para poder ajudar mais para frente a nós mesmos?
Olha, conhecimento é sempre bom, né? É sempre bom. Mas a gente vê muitos casos, até relatados no livro de Sr. Oswaldo, tem a Volta de Jesus, tem uma personagem que ela se chama Clarinda, né? E fala assim, que ela não sabe muito o evangelho da forma, mas sabe executar muito bem na sua prática diária. Então ela é uma mulher paupérrima que mal sabe ler, né? Então, mas ela faz tudo bem que ela pode, né? Ela ajuda no orfanato, ali lava roupa, ela recolhe doações para o orfanato. E é relatado que ela tem um desencarne muito glorioso, né? O perispírito dela é muito bonito, né? E de muita luz. Então, o que eu responderia para você é que conhecimento é sempre bom, mas é sempre as nossas boas ações que vão forçar essa marcha evolutiva, né? Não sei se responde.
Posso só falar um negocinho? Na realidade, a gente tem de trabalhar com o nosso íntimo, é se conhecer intimamente e tirar os nossos erros. Como a gente vai fazer isso? Com que base? Com os 10 mandamentos e tendo como exemplo Jesus, que foi exemplificado. Se a gente fazer isso, naturalmente os nossos centros energéticos vão estar alinhados e naturalmente o nosso perispírito vai ficar mais bonito. Agora, se a gente quer trabalhar a linha não, você me alinha e eu vou pensar negativo, vou ficar falando mal das outras pessoas, não vai adiantar nada. É interno, é o que você falou o tempo todo no trabalho.
Ele alinha e desalinha de acordo com a atitude da pessoa.
É claro, perfeitamente,
é, sabendo ou não, essas leis íntimas, elas vão estar atuando, né? Mas, é claro, é sempre legal conhecer, né? Conhecimento é sempre importante.
A gente está falando, né, da restauração que vai acontecer e tal. A gente foi dizer que no ano...
Aconteceu.
Não, que está acontecendo. Não, da evolução. Aí quando chegar para no ano 6000, o negócio vai estar... Quer dizer, essa evolução vai começar a se degringolar de novo.
Não, ele fala uma nova, porém menos...
Uma nova...
Não, quer ver? Ele coloca...
Vai sublimando, vai diminuindo,
tá,
vai crescendo.
O ser humano daí vai dar um...
Não, assim, vamos chegar lá, não vai querer evoluir, então vai ter que ter uma nova separação, não vai conseguir.
Aqui,
mas ele fala que é mais
suave. Ele diz aqui, tudo isso até o ano de 2050, que é o tempo de recomeçar a nova era. E com o caminho do Senhor reposto no lugar, teremos um ciclo mais longo, até o ano de 6000, quando haverá uma nova, porém menos violenta, como está. Então já vai estar... condições melhores que a gente tem hoje.
Tá, mas mesmo assim, é como não está perfeito, ainda vai fazer
outra coisa. Então, você fala para a gente ter o exemplo lá de Júpiter, Saturno, né, que eles já estão, os espíritos já estão todos, até, muitos confundiu até com estrelas, né, por causa do brilho dos espíritos lá, que já é bem eterizado. Mas a nossa chegar lá, minha filha vai passar
a própria capela que a gente conhece, se a gente for ver, ela é uma estrela. Né? E é a estrela mais brilhante ali da constelação do Cocheiro, que eles chamam.
Muito obrigada.
Mas só para a gente finalizar, queria terminar com algumas. Acho que algumas eu já até coloquei, mas. Algumas para a gente refletir como é preciosa essa oportunidade, né? Esse momento. A gente tem. Ainda, tudo bem, não é perfeita, mas é uma sociedade razoavelmente organizada, razoavelmente estável, que permite que a gente trabalhe. E mais do que isso, né, nós estamos no seio da doutrina restaurada. Eu acho que nunca no planeta esse conjunto de conhecimento foi colocado de forma tão direta. Lembrando que nas instituições antigas, eles usavam muita simbologia para manter aquilo em segredo exatamente porque eles eram perseguidos. Né? E o Brasil tem um papel muito importante nessa transição, né, que é realmente divulgar essas informações que aqui nós recebemos, né? E mais do que isso, né, a gente está em cima de um ponto no divisor de água, né? Então, pensar, vai haver uma divisão da nossa população. E a gente já viu no folheto dos sinais dos últimos tempos que, mesmo na melhor das hipóteses, quem ficar vai herdar um planeta muito conturbado por mais de milênios. Né? Ou quem tiver que migrar vai habitar corpos ainda mais primitivos, né? mais rústicos. Então, hoje é um período muito especial na história da humanidade. É, né? Uma oportunidade muito preciosa para a gente trabalhar o máximo que a gente puder.
Poderia dizer assim que então o povo brasileiro tem até uma responsabilidade muito grande
para sair. Tem gente que manda o Evangelho Eterno em diversas línguas para bibliotecas de fora, universidade, para que isso seja espalhado mesmo sobre todo o planeta. Né? Nós somos só os mensageiros. É isso. Eu queria contar.
Um fechamento bem rápido. Vamos desligar a Deus. Vamos desligar a Deus. Vamos agradecer a oportunidade dessa maravilhosa palestra que foi feita hoje. Só uma coisa que eles pediram para avisar, todos esses folhetos estão no site, é só procurar, gente, leiam, é importantíssimo. Né? Não é só o material doutrinário dos livros, esses folhetos são importantíssimos, todos eles estão no site, leiam, estudem. Então, agradecendo a todos os nossos anjos da guarda, mentores, amigos, conhecidos de Jornada Evolutiva, agradecemos muito aos nossos irmãos cristificados e vamos agradecer a Deus. Eu vou pedir pouquíssima mediunidade por causa do horário. Vinícius, você sentiu que eu quero falar alguma coisa?
Não, energia pelas mãos e um frescor nas costas.
Com as graças de Deus, um trabalho de consciência, de advertência, mas principalmente de responsabilidade. Esses grupos espirituais, tanto de altos céus como de irmãos encarnados de outras regiões, todos trabalharam em conjunto, aprenderam em conjunto e têm a responsabilidade de fazer a transformação, a transmutação que deverá ser feito. Com conhecimento, fica mais fácil. A responsabilidade é adquirida para que possamos entender os processos, porque não há segredos ou mistérios. Hoje, para todos aqui presentes, todos encarnados e desencarnados, é um marco deste conhecimento para que possa então digerir as informações e seguir o seu caminho. Mas não esqueçam, há apoio grandioso de céus superiores e inclusive de irmãos planetários de outros locais, cristos, que se movem também para ajudar aqui a nós, aqueles que assumirem as responsabilidades desta transição. Há uma comoção muito grande, uma alegria muito grande, e é possível sentir que o trabalho foi completo e abarcou grandes, inúmeros irmãos de todo o planeta. Graças a Deus.
Paula?
Com a graça de Deus, o ambiente está totalmente cristalino. E completando o que o Vinícius falou no final, que nós somos mensageiros, portanto somos exemplos, e não estamos só. E eles mostraram o planeta Terra e mostraram o Cristo do planeta e Cristo de vários outros planetas da nossa galáxia e fora da nossa galáxia, que estão todos nos amparando para esses momentos que virão no planeta Terra, com a graça de Deus.
Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem. E espero todos para o próximo mês, que é, que eu sempre esqueço, dia 20 de maio, um Ateu Além do Túmulo, com a Débora Cassotti, ao vivo do seu Oswaldo, dando muitas graças a Deus e agradecendo muita oportunidade de trabalho, agradecendo a todos os presentes aqui, o palestrante que foi muito inspirado, graças a Deus. A oração de hoje está encerrada.
Graças a Deus. Segunda-feira.